Os deputados devem, previamente ao início de qualquer reunião, suscitar, se for esse o caso, a existência ou inexistência de qualquer eventual conflito de interesses. Pois bem, eu quero declarar que não tenho qualquer conflito de interesses, mas essa questão foi suscitada a semana passada no Jornal Público, de 22 de abril, através de uma notícia com chamada à primeira página, notícia essa que eu quero aqui dizer de viva voz que é falsa, nos termos da qual o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças seria assessor de banco sob investigação, concretamente do Banco Português de Negócios, ao mesmo tempo que presidiria uma comissão que teria decidido abrir um inquérito à banca, de supervisão à banca. Bom, eu gostava de dizer aos senhores deputados, muito claramente, que não sou nem nunca fui assessor do Banco Português de Negócios. Nunca realizei qualquer trabalho para o Banco Português de Negócios ou para a Sociedade de Lusa de Negócios e, portanto, esta notícia é completamente falsa. Gostava ainda de dizer, porque é isso que está desde logo na primeira página, que esta Comissão de Orçamento e Finanças nunca decidiu, nem podia decidir, abrir um inquérito de supervisão à banca, porque não tem competência para tal. Como é de conhecimento dos deputados e do próprio do Regimento, o inquérito parlamentar em curso decorreu de uma iniciativa putestativa de deputados do PSD, ao abrigo do que dispõe o Regimento e a Constituição, concretamente mais de um quinto dos deputados da Assembleia da República, que putestativamente requereram a abertura e a constituição dessa comissão de inquérito parlamentar. Aliás, requerimento esse subscrito por vários deputados do PSD, que eu, Jorge Neto, não subscrevi, porque me tive a ocasião de manifestar na altura, sou contra essa comissão de inquérito parlamentar. Obviamente, não tendo subscrito esse requerimento, também não faço parte da comissão de inquérito parlamentar. E, portanto, a notícia que está aqui expressa, plasmada na primeira página do Jornal Público, 22 de abril, é falsa. Por duas razões. Não sou, nunca fui assessor, consultor, jurista, o que quer que seja, do Banco de Negócios. Não sou, não faço parte da Comissão de Inquérito Parlamentar, não requeri a Comissão de Inquérito Parlamentar, não subscrevi o requerimento da Comissão de Inquérito Parlamentar e esta Comissão não decidiu nada relativamente a essa matéria. Ainda esta notícia, senhores deputados, estava eu ausente no estrangeiro, concretamente em Belgrado e mais tarde em Pristina, e portanto imaginam o facto, o incómodo que esta notícia me causou a 4 ou 5 mil quilómetros de distância de Portugal. Contém ainda algumas falsidades concretas, que obviamente visavam conferir a autenticidade à notícia, a páginas 39, onde se diz, entre outras coisas, que Jorge Neto é colaborador permanente do Banco Português de Negócios, é pessoa de confiança do Dr. Oliveira Costa e, inclusive, há parceiros assassinados por ele. Pois eu gostaria de dizer aos seus deputados o seguinte: não conheço nenhum administrador do Banco Português de Negócios nem da Sociedade de Lusa Negócios. Não conheço pessoalmente o Dr. Oliveira Costa, nunca me fui apresentado, nunca tive o prazer de o cumprimentar. Nunca entrei no Banco Português de Negócios. Não sou cliente do Banco Português de Negócios, não sou acionista do Banco Português de Negócios. E, obviamente, não tendo prestado nenhum serviço, nunca dei parecer nenhum ao Banco Português de Negócios. E, portanto, estas três pérolas que me estão aqui dedicadas são mais uma falsidade que visam conferir a autenticidade a uma notícia completamente falsa e inventada. Obviamente, escuso de repetir outra vez à exaustão que esta Comissão de Orçamento e Finanças não decidiu abrir nenhum inquérito à supervisão. O inquérito à supervisão foi decidido por requerimento putestativo do PSD, que eu não subscrevi e não integro a Comissão de Inquérito Parlamentar. Esta notícia foi desmentida, senhores deputados, no dia 24 de abril, no Jornal Público. Eu não estava no país, estava ausente no Kosovo, solicitei à sociedade que faço parte, que fizesse desmentido oportunamente. Esse desmentido foi feito, desde logo, no próprio dia em que a notícia saiu, dia 22, e foi publicado, nos termos da lei da imprensa, nas 48 horas seguintes, portanto, nas duas edições seguintes, concretamente na quinta-feira, dia 24. Todavia, a notícia, o desmentido, ao abrigo do direito de resposta, apesar de publicado, a meu ver, não respeitou a lei da imprensa, porque a lei da imprensa diz expressamente que o direito de resposta, o direito de retificação, deve respeitar o mesmo impacto e a mesma dimensão que teve a jornalista que deu asa a esse direito de resposta. Ora bom, esse direito de resposta não teve nenhuma chamada à primeira página, como é visível no Jornal Público de 24 de abril, e ao contrário do que aconteceu com a notícia, que tinha sido publicada na página ímpar, que faz toda a diferença, o desmentido foi publicado na página par e, portanto, não respeitou a lei da imprensa. Não obstante este desmentido, que aliás é categórico e enfático, no dia 26 de abril, a jornalista São José Lapa, por quem aliás tenho muito apreço e consideração, escreveu uma crónica no Jornal Público com o título Promiscuidade, em que tece considerações primorosas sobre diversos políticos, entre eles eu, e acaba uma vez mais por repristinar, in fine, a tese de que eu seria advogado da Sociedade Lusa de Negócios, do Banco Português de Negócios, que apesar de ser advogado do Banco Português de Negócios, teria deliberado na minha comissão instaurar um inquérito à supervisão, e pergunta, diz a jornalista, na parte final, como é que eu vou gerir este conflito de interesses? Aí está a razão de ser desta minha intervenção. Bom, senhores deputados, obviamente, volto a repetir, não sou, nunca fui advogado, consultor, jurisconsulto, o que quer que seja, do Banco Português de Negócios, da Sociedade de Luz ou Negócios, não conheço nenhum administrador do Banco Português de Negócios, da Sociedade de Negócios, não conheço o Dr. Oliveira Costa, nunca me foi cumprimentado, nunca me foi apresentado. Nunca prestei qualquer serviço jurídico a qualquer sociedade financeira de seguros, o que quer que seja, do Banco Português de Negócios, da Sociedade de Negócios. Nunca cobrei um cêntimo ao Banco Português de Negócios. Nunca entrei no Banco Português de Negócios. Não conheço lá ninguém. A minha relação com o Banco Português de Negócios, senhor deputado, é zero absoluto. Ou seja, isto é uma pura invenção. Obviamente, no que concerne à questão desta comissão, o que está aqui em causa, de facto, é a minha honra, é a minha honorabilidade, é a minha isenção e imparcialidade como Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Os senhores deputados sabem, isso é um facto objetivo, que esta comissão não deliberou constituir nenhuma comissão de inquérito. E, portanto, eu não tomei parte em nenhuma decisão para constituir uma comissão de inquérito. Também já o disse e repito novamente, não subscrevi o requerimento do PSD porque não concordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito e não faço parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, quando esta jornalista, por quem tenho respeito, repito, Sérgio José Lapa questiona como é que eu vou resolver o conflito de interesses, é muito simples, não há qualquer conflito de interesses. Porque não só não sou advogado do dito banco, nem nunca fui, como também não faço parte da Comissão de Inquérito Parlamentar que foi constituída, até porque não concordo com ela e não subscrevi o respectivo requerimento. Portanto, no que concerne à existência de conflito de interesse e à declaração que me incumbe fazer nos termos do artigo 27 do deputado, ela está feita, senhores deputados. Não faço mais nenhum comentário pessoal sobre esta matéria. Deixo à consciência e ao prudente arbítrio de cada um dos senhores deputados tirarem as ilações que entenderem pertinentes. E feita esta declaração, eu vou citar ao Sr. Governador para entrar. Muito obrigado. Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio, antes de mais, muito obrigado pela sua gentileza e por ter aguardado estes 5 ou 10 minutos que lhe solicitei no início da reunião. É sempre um prazer tê-lo cá, já tive a oportunidade de lhe dizer. Temos sempre muito gosto em ouvi-lo. E esta sua vinda cá hoje insere-se naquilo que é o quadro normal das relações entre o Banco de Portugal e o Parlamento, designadamente uma visita anual que o Sr. Governador faz aqui a esta comissão para fazer um relato, tanto quanto possível, circunstanciado da situação das finanças públicas, da situação da economia, para, e obviamente também, responder e dar guarida àquilo que é a curiosidade natural dos senhores deputados relativamente a estas matérias. Isto particularmente quando vivemos um momento difícil, como é sabido, com a crise financeira a nível mundial e com os reflexos naturais que essa mesma crise tem em Portugal. É, pois, com esse desiderato que hoje aqui, com muito prazer, o recebemos. A reunião, o modus operandi desta reunião, como aliás também vem sendo o timbre, começará por uma intervenção do Sr. Governador, no tempo que o Sr. Governador entender oportuno e justificado para fazer a sua exposição, a que seguirá uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo PSD, PS, CDS, PP, PCP e Bloco de Esquerda. As perguntas serão agrupadas em bloco, o Sr. Governador responderá, e depois uma segunda ronda, se for esse o caso, com um tempo naturalmente mais restrito, 5 minutos a grupo parlamentar, também essa segunda ronda agrupada em bloco, a que o Sr. Governador responderá. O Sr. Governador tem a palavra. Muito obrigado pela sua compreensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia de novo a todos os senhores deputados. Este nosso encontro insere-se já numa lista de encontros anuais, mais ou menos por esta altura do ano, sobre os problemas do setor bancário e da supervisão e regulação do setor. Portanto, numa sequência em que a Comissão costuma também ouvir reguladores e supervisores de outros setores de atividade. E, nesse sentido, eu preparei a minha intervenção, da qual estou alguns slides. Peço desculpa deste pequeno intervalo. Como dizia, portanto, irei abordar alguns dos temas que, desde a última vez que estive aqui, em abril do ano passado, para falar sobre supervisão do setor bancário, dos temas que me pareceram mais relevantes que, entretanto, ocorreram nesta área. Começando por dar a noção de os principais números sobre a evolução do sistema bancário, em 2007, ainda valores em alguns aspectos provisórios, mas enfim, praticamente, seguramente, muito próximo do que são os valores definitivos da nossa análise que publicaremos num dos nossos boletins e depois no relatório anual. Umas breves palavras sobre a situação da turbulência financeira recente, com a tónica posta, sobretudo, no que se tem discutido internacionalmente sobre a evolução da regulação do setor financeiro, porque me parece ser, digamos, o elemento mais recente e, no contexto desta audição, o mais interessante, em relação aos temas que, desde o ano passado, são relevantes no setor, uma referência à aplicação de Basileia II em Portugal, à introdução de um modelo de avaliação de riscos que fizemos e que estamos neste momento a começar a aplicar no setor bancário em Portugal, falar também sobre a nova regulação que será aprovada no próximo mês de maio sobre o controle interno dos instituições de crédito e, finalmente, o tema da supervisão comportamental que foi introduzido pela alteração do decreto-lei sobre o regime geral de instituições de crédito e que conferiu esta responsabilidade explicitamente com um novo capítulo nesta lei fundamental da regulação do setor. Portanto, são estes os temas que procurei abordar. Quanto à evolução do setor o ano passado, balanço consolidado de todo o sistema bancário, a assinalar que o balanço no seu conjunto, a atividade total, o ativo total, aumentou 12,3%, o crédito 15,3%, portanto uma expansão do crédito significativa, embora uma parte venha da ata internacional dos bancos. De qualquer forma, já veremos os números do crédito para a economia portuguesa, que são ligeiramente mais baixos do que estes 15,3, porque isto é o balanço consolidado, tem toda a atividade dos grupos bancários, mesmo a internacional, para dar o panorama da economia do setor e das instituições que o constituem. Mas uma expansão ainda grande do balanço e do crédito do setor bancário, que provavelmente conhecerá uma desaceleração neste ano de 2008 e, porventura, também 2009, face à evolução da turbulência financeira e das suas consequências para o setor. Os recursos de clientes aumentaram 9,1%, muito menos, portanto, do que a expansão do crédito, o que significa que o setor, no seu conjunto, voltou a ter que se endividar sob várias formas para financiar essa diferença entre a evolução dos recursos captados de clientes e a expansão do crédito e dos ativos em geral. Os capitais próprios tiveram uma boa evolução, um aumento de 12,3, o que é significativo, embora, como veremos, esse aspecto dos capitais próprios é um aspecto em que a evolução em Portugal, como noutros países, aliás, tem também sido afetada por esta situação de maior turbulência financeira. Quanto à conta de resultados, temos que o resultado líquido global aumentou apenas 3,9% o ano passado, Mas, como se sabe, isto deve-se essencialmente ao facto de um grande grupo bancário, enfim, que é público, ter tido um resultado negativo, no sentido de uma descida dos seus resultados líquidos o ano passado, de forma significativa. E é esse grande banco que afeta, portanto, este número global para o sistema dos 3,9%. Mesmo assim, a margem financeira aumentou 13,5% para as contas consolidadas do sistema, e o produto bancário, que é no fundo o produto do conjunto dos rendimentos captados pelo setor, aumentou 9,5%. Uma ligeira descida dos lucros, dos impostos sobre os lucros, enfim, de cerca de 800 para 700 milhões. É interessante fazer esta decomposição, que é ainda preliminar e sujeita a afinações, mas há um ano e tal nós introduzimos um novo pedido aos bancos para separarem o que, nas suas contas, o que resulta da atividade doméstica, portanto, feita no território nacional, e o que resulta da sua atividade internacional. E, como vemos, o resultado líquido na atividade doméstica para o conjunto do setor diminuiu já o ano passado 2,3%. E foi o contributo do crescimento dos lucros na atividade internacional, em 35,3%, que permitiu aquele resultado final de 3,9%. Para o conjunto. A margem financeira, domesticamente, subiu 9,3%, internacionalmente 34%, as comissões 9,9%, 32%. O produto bancário, o tal conjunto de proveitos da atividade bancária, em termos domésticos, subiu 2,9%, em termos internacionais 30,2%, é isso que dá os 9,5% do conjunto. Isto marca bem como a internacionalização do sistema bancário tem sido importante para a rentabilidade e, consequentemente, a robustez do setor e das suas principais instituições que têm esta atividade internacional. Visto que o mercado doméstico, de certo modo, tornou-se pequeno para a expansão e rentabilização dos capitais próprios do setor, como outras empresas portuguesas, de outros setores bem conhecidos, que também tiveram que investir internacionalmente naquilo que é normalmente o desenvolvimento da sua atividade e do aproveitamento da sua capacidade de investimento. Também os bancos tiveram que o fazer e os resultados têm sido positivos com este contributo. De qualquer forma, quando olhamos para a atividade do setor bancário em relação com a economia portuguesa, o que é relevante é olharmos para as contas que estão associadas à atividade doméstica dos bancos. E daí esta primeira visão de alguns indicadores que fazem esta separação. E a partir de agora passaremos a ter esta análise nas nossas publicações, porque passámos a ter, em relação a todos os bancos, esta separação entre o que é o reflexo da atividade doméstica e da atividade internacional. Como terão visto nos últimos dias, já houve 3 bancos que publicaram resultados do primeiro trimestre deste ano. Para esses 3 bancos, o resultado líquido no primeiro trimestre diminui 1,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A margem financeira cresce 10,1% e o produto bancário cresce 3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Portanto, são números também em desaceleração no primeiro trimestre, quando comparamos com os que acabei de mostrar para 2007. O que é o reflexo natural de alguma desaceleração do crédito, de algumas perdas, nomeadamente em ativos financeiros, e reflete, portanto, em grande medida, a turbulência financeira que internacionalmente se tem conhecido e também alguma desaceleração do crescimento da atividade económica. Outros indicadores de ordem global do setor estão neste quadro de indicadores gerais do sistema bancário para 2007. O rácio de solvabilidade desceu de 11% para 10,2%, portanto uma redução do rácio de capital do setor do ano passado. É resultado, no fundo, da expansão do ativo, que foi 12,3%, portanto, os próprios resultados não terem permitido que o aumento dos fundos próprios acompanhasse essa expansão do balanço e, portanto, uma redução do rácio de capital, que, no entanto, reflete os ativos ponderados pelos seus graus de risco. Uma também deterioração ligeira da situação de liquidez do sistema. Os ativos líquidos imediatamente utilizáveis sobre passivos interbancários dos bancos domésticos, que são aqueles que estão sujeitos à nossa supervisão, desceu de 118% para 107%, mesmo assim é superior a 100%. O crédito em incumprimento manteve-se praticamente igual de 2006 para 2007 e em valores muito baixos internacionalmente. Portanto, continuamos a ter, deste ponto de vista, uma situação de solidez no que diz respeito ao crédito em incumprimento e também, como veremos, em relação à cobertura desse crédito em incumprimento por provisões que os bancos têm constituídas por efeito da regulação em vigor. A margem financeira manteve-se, 1,86. O rácio de eficiência, portanto, custos administrativos totais, incluindo amortizações sobre o produto bancário, desceu marginalmente, mas manteve-se em 53%. A rentabilidade do ativo e dos capitais próprios reduziu-se, acompanhando a evolução dos lucros, e de novo temos aí, portanto, a evolução dos lucros. Entre parênteses, neste quadro, temos valores ajustados. Ajustados a quê? Durante o ano 2006, houve uma operação grande de reestruturação de um grande grupo bancário em Portugal. Essa reestruturação foi acompanhada da venda de uma parte da atividade, no caso de seguros, desse grupo bancário, que realizou mais-valias em resultado dessa operação. Essas mais-valias aumentaram os resultados em 2006, mas são absolutamente extraordinários, não são regulares. Se eliminar o efeito dessa operação, como vemos, os resultados em 2006 e em 2007 teriam outras taxas de crescimento, que são aquelas que estão entre parênteses neste quadro. Portanto, eliminando essa operação em 2006, os resultados do setor teriam subido 18,8% em 2007, se eliminarmos o efeito em 2006 dessas mais-valias resultantes dessa operação de reestruturação. Para mostrar, enfim, um pouco melhor a evolução da atividade sem essa operação extraordinária. Em geral, tivemos uma subida das taxas médias de juro, acompanhando, por um lado, a subida, nomeadamente, dos indexantes, visto que foram estes que subiram mais desde durante o ano passado. Houve ainda aumentos das taxas monetárias do Eurosistema, mais ou mais importante para o nosso caso, em que as taxas de juro e as operações de crédito são feitas com taxas de juro variáveis, indexadas a Euribor, de 3 meses ou de 6 meses, e estas conheceram um aumento muito grande, visto que aumentou muito o diferencial das taxas interbancárias da Euribor a 3 meses e 6 meses em relação à taxa monetária, como sabem. Essa diferença costumava ser cerca de 0,2, 20 pontos de base, como se diz, e tem sido, desde a situação de turbulência financeira internacional, esses 0,2 têm-se transformado em 0,7, atualmente 0,85, e, portanto, esse aumento das taxas interbancárias, que têm diretamente a ver com os problemas de confiança que existem neste momento no setor financeiro internacional, ditou, sobretudo, este aumento das taxas de juros. O crédito expandiu-se ainda a taxas elevadas, o crédito a particulares em ligeira desaceleração, de 9,9 para 9, nomeadamente para a habitação de 9,9 para 8,5, mas acelerou, tem vindo a acelerar, acompanhando a recuperação no fundo da economia, o maior crescimento que a economia teve em 2006 e 2007 em relação aos anos precedentes, o crédito em empresas não financeiras, portanto o crédito à economia, ao mundo empresarial, acelerou em 2007 e continua, nos valores conhecidos até fevereiro, continua a apresentar taxas de crescimento ainda superiores a estes 11,2 que se verificavam em dezembro do ano passado. Portanto, há alguma aceleração do crédito a empresas e ao consumo e uma desaceleração no crédito à habitação que também prossegue este ano e deverá continuar nessa evolução de desaceleração. O setor bancário, tenho sublinhado muitas vezes aqui, mostrado este gráfico, que neste momento é uma atualização dos números, está no centro do financiamento externo da economia portuguesa, que, como se sabe, em resultado dos déficits externos que temos tido, tem vindo a acumular uma posição de investimento internacional bastante negativa, que passou de cerca de 81% do PIB em 2006 para 91,4% do PIB em 2007. Sendo que nessa posição de investimento internacional, 70,4% são instrumentos de dívida e 21% são ações, partes de capital, portanto, equity, que dá origem a pagamento de dividendos ao exterior. É deste aumento do endividamento externo que resulta que a nossa balança de rendimentos com o exterior já tem atualmente, teve em 2007, um saldo negativo de 4,5% do PIB. Aquilo que sai, em termos líquidos, para o exterior, de pagamento de juros e de lucros. Neste conjunto dos instrumentos de dívida, dos 70,4% do PIB, a banca assume 55,4%, cerca de 80%, do conjunto do endividamento externo, propriamente dito, da economia portuguesa. E, portanto, a banca é o veículo que faz a intermediação que permite que a expansão do crédito em Portugal tenha sido sempre superior, ao longo de todos estes anos, à expansão da poupança nacional e dos recursos captados pela banca junto dos clientes, em resultado dessa poupança. Portanto, a situação de solidez do setor bancário, como tenho dito aqui várias vezes, é fundamental para garantir este financiamento externo sem sobressaltos nem surpresas. Visto que tudo depende do rating que os bancos vão tendo, dado pelas agências de rating internacional, por forma a merecerem o acesso aos recursos no mercado interbancário e no mercado financeiro em geral. Bom, como é que tem evoluído ao longo do tempo aqueles principais indicadores que estavam naquele quadro de indicadores gerais? Como vemos, o rácio de solvabilidade desde 2000 recuperou bastante, atingiu um pico em 2005 e tem vindo agora a deteriorar-se. Há quebras de série que têm a ver com a introdução das normas internacionais de contabilidade, que nesta fase desta curva encarnado, os números resultam de uma amostra, não para a totalidade do sistema, em virtude de problemas com a introdução das normas internacionais de contabilidade, mas para 2006 e 2007 já temos, portanto, números homogéneos, que são os que fazem passar este rácio de 10,9 para 10,2 o ano passado. O crédito em cumprimento praticamente manteve-se, como disse, quer em termos brutos, quer em termos líquidos de provisões constituídas, tem estado constante, visto que os rácios de incumprimento no setor também têm estado relativamente estáveis, com uma ligeira subida em janeiro e fevereiro, mas realmente muito ligeira. não tem expressão em nenhuma das formas do crédito. Crédito à habitação, crédito a empresas não financeiras, aos particulares, no total, essa curva é encarnado que está aí, ligeiro aumento aqui em fevereiro, mas nada que seja significativo e com uma desaceleração geral desde que entramos no euro. O que também se vê aqui neste quadro com os números dos principais rácios de incumprimento, sendo que de 2006 para 2007 há um ligeiro agravamento, mas não é expressivo neste conjunto, do rácio de incumprimento no crédito à habitação, uma descida, aliás, no crédito ao consumo e outros fins, e uma estabilidade no rácio de incumprimento do crédito a empresas não financeiras. A cobertura de passivos interbancários por ativos de elevada liquidez, como referi, tem vindo a deteriorar-se ligeiramente. Isto é, a situação geral de liquidez do sistema, que pode ser medida por vários indicadores, este é um deles, não é o único, revela que, em relação às instituições domésticas, isto é, do total do setor, aquelas instituições que estão sujeitas à nossa supervisão, porque legalmente estão constituídas em Portugal, temos instituições que são puramente estrangeiras, ou que estão no offshore da Madeira, ou que são sucursais e, portanto, não dependem da nossa supervisão, e isso é que faz o total do setor. Para o total do setor a situação é pior, mas o que nos diz respeito são as instituições domésticas, deste ponto de vista, que continuam com ativos líquidos superiores aos passivos interbancários. Bom, mas esses passivos interbancários, que, como tenho referido várias vezes, em 2000 representavam 7% do total do balanço do setor bancário e, portanto, atingiram valores muito elevados e, como são tudo passivos interbancários a menos de um ano, nos mercados interbancários isso revelava uma situação com alguma vulnerabilidade. A introdução que fizemos em 2001 de nova regulação sobre a liquidez levou à melhoria substancial da situação de liquidez e da dependência do setor de passivos interbancários de curto prazo. Chegaram, aliás, a ser negativos em 2004, ou seja, o sistema tinha uma posição credora nos mercados interbancários de curto prazo. Essa posição credora, porém, desde o ano passado, com a evolução dos problemas de funding em vários segmentos dos mercados financeiros, levou a que o sistema tivesse que recorrer em maior escala, inevitavelmente, a operações no mercado interbancário e, portanto, voltámos a ter uma posição de recurso líquido ao mercado interbancário no sistema, sendo que o valor que conta é este das instituições domésticas, uma vez mais, são elas que são o objeto da nossa atenção e da nossa supervisão. Isso também se revela neste gráfico com as diferentes fontes de financiamento do sistema bancário. As três secções deste gráfico são as tais que marcam o passado com o antigo plano de contabilidade. Aqui, desde 2004 até 2006, temos, com base nas normas internacionais de contabilidade, mas apenas para uma amostra representativa de 86%, do setor bancário, e temos agora, para 2006, 2007 e para o futuro, o universo do setor já de acordo com as normas internacionais de contabilidade. E o que vemos é que nesta barra branca, em 2000, representa o recurso líquido aos passivos interbancários, que eram, enfim, bastante elevados em percentagem do total do financiamento. Isso desapareceu. E voltou a aparecer, embora numa escala muito pequena, aqui nesta pequena barra branca em 2007. Portanto, uma alteração. Como vemos também, a evolução das barras azuis dão uma diminuição da importância dos recursos de clientes captados domesticamente para financiar a expansão da atividade dos bancos, compensada por maior recurso à emissão de títulos de vária natureza e maturidade que os bancos utilizaram para financiarem a sua expansão. Portanto, a situação de liquidez, como era inevitável, desde a turbulência do ano passado, deteriorou-se ligeiramente. A margem financeira tem vindo sempre a descer. Independentemente do facto das taxas de juro que também desceram ao longo deste período aqui representado, mas, por exemplo, têm estado a subir as taxas monetárias e dos mercados, têm estado a subir desde dezembro de 2005 e, apesar disso, a margem financeira global do setor tem vindo a cair. E, apesar da subida das taxas de juro monetárias dos mercados financeiros e, apesar da expansão dos volumes de crédito, portanto, concedidos e da expansão dos ativos dos bancos. Apesar disso, a margem financeira tem vindo a cair. Porquê? Porque os spreads, os diferenciais, apertaram-se em resultado da concorrência entre os bancos e, consequentemente, essa redução dos spreads fez cair a margem financeira. Isso leva-me a alguns comentários breves sobre a evolução das taxas de juro do sistema. Neste gráfico temos a evolução das taxas monetárias do Banco Central Europeu, a taxa monetária central das operações de política monetária e o que tem sido a evolução das taxas dos depósitos a prazo pagas pelo sistema bancário em média para novas operações. E, como se vê, a evolução do que os bancos pagam pelos depósitos tem acompanhado a evolução das taxas monetárias centrais e até no último período, por necessidade de obtenção de liquidez diretamente junto dos clientes, as taxas de juros dos depósitos têm aumentado mais do que a taxa monetária. No que diz respeito às taxas de crédito, recentemente a comunicação social fez-se eco bastante do facto de, nas taxas de juros de crédito ao consumo, divulgadas no site do BCE, apresentar-se Portugal com taxas de juros da ordem dos 12% neste crédito ao consumo, enquanto que a média da área do euro era cerca de 7%. Bom, uma explicação importante sobre isto. A taxa que foi escolhida pelo BCE para divulgar do crédito ao consumo é esta do crédito ao consumo de operações de 1 a 5 anos, portanto a mais de um ano, e portanto a taxa fixa a mais de um ano. Estas operações são as mais comuns nos países maiores da área do euro, nomeadamente na Alemanha e na França. E por essa razão são o tipo de segmento de crédito ao consumo que tem mais peso na área do euro e por isso o BCE escolheu esse segmento do crédito ao consumo para divulgar as taxas. Vai, aliás, proximamente começar a divulgar taxas de crédito ao consumo de outros segmentos. Porque este, evidentemente, não é um segmento representativo do nosso sistema bancário. A maior parte do crédito ao consumo, a maior parte do crédito, é a taxas variáveis, com refixação a menos de um ano, e, portanto, não é aqui, neste segmento, que está o grosso do crédito ao consumo em Portugal. E, portanto, este valor para nós não é representativo do conjunto, embora seja o mais representativo a nível da área do euro. Quando olhamos para o mesmo gráfico das taxas de juros de crédito ao consumo até um ano, portanto, a taxa variável com refixação até um ano, vemos que a taxa média do crédito ao consumo em Portugal é igual à média da área do euro e não apresenta, portanto, qualquer diferença. E este é o segmento de crédito ao consumo mais representativo no nosso setor e não as taxas fixas a mais de um ano. E vemos também que, desde 2006, o diferencial entre a taxa de juros do crédito ao consumo até um ano e a Euribor a 3 meses tem vindo a diminuir. Portanto, o spread cobrado pelos bancos no crédito ao consumo até um ano, que é o mais representativo em Portugal, o diferencial em relação à Euribor, que é, digamos, representativa de uma taxa do mercado interbancário, esse diferencial tem vindo a diminuir. E é, portanto, uma explicação também porque é que a margem financeira tem vindo sempre a cair. Portanto, e reflete bem o facto da tal taxa dos 12% não ser significativa. Na habitação, também o diferencial em relação quer às taxas dos depósitos, quer em relação à Euribor a 6 meses, tem vindo a cair, com ligeira inversão dessa tendência nos últimos meses, mas, em todo caso, acompanhando a evolução da Euribor. Em relação ainda à situação do setor, a evolução do índice bolsista de ações para o setor financeiro em Portugal esteve muito, enfim, acima da evolução europeia na altura das OPAs e da animação que isso deu às ações de alguns bancos, depois tem acompanhado completamente a evolução das cotações médias do setor financeiro na Europa e, portanto, nada de anormal a assinalar desse ponto de vista da maneira como o mercado de ações tem olhado para os nossos bancos. O que também se reflete neste outro gráfico, em que o setor financeiro tem vindo a cair mais, por razões associadas à crise, do que os índices bolsistas gerais, como é bem conhecido, mas, em ambos os casos, os nossos acompanhando a evolução da média europeia. Em relação aos prémios ou spreads pagos pelos credit default swaps, que são hoje em dia o indicador mais utilizado para analisar o risco de crédito das instituições emitentes, vemos que os nossos bancos têm tido uma evolução desses mesmos prémios dos credit default swaps iguais, enfim, com a mesma evolução do índice europeu do setor financeiro. Portanto, nada de anormal na apreciação dos mercados, quer nos mercados de ações, quer dos mercados, digamos, de crédito, refletidos aqui neste indicador do risco de crédito que resulta desses mercados. Quanto à turbulência, não vou falar, digamos, da crise, já tivemos aqui uma sessão há meses sobre a turbulência financeira, as suas origens e as suas possíveis consequências. Em termos, digamos, conceptuais, já discutimos aqui essa matéria. Este quadro dá, porém, a avaliação feita pelo Fundo Monetário Internacional no último relatório publicado recentemente sobre a estabilidade financeira global, em que o Fundo Monetário fez uma estimativa das perdas potenciais em todo o conjunto de ativos que tem o setor financeiro resultantes desta turbulência. E chegou ao número de 945 bilhões, o tal trilhão de que a comunicação social se fez eco na altura. E para além do número ser muito grande, embora represente cerca de 2% do PIB mundial, esse número, e possa vir, aliás, a ser maior do que este trilhão, vemos que isto não tem só a ver com o subprime, ou com aquilo que está muito relacionado com o subprime, o chamado Alt-A nos Estados Unidos, em que as perdas estimadas são 45 bilhões, neste caso, mas com o contágio e o efeito de perdas em conjuntos de ativos muito alargados. Portanto, asset-backed securities, uma estimativa de 215 bilhões de perdas, em CDOs, collateralized debt obligations, 250, e por aí fora, enfim, vemos como a situação de turbulência se generalizou e tem conduzido, a uma perda de valor de muitos ativos e a esta estimativa feita pelo Fundo Monetário Internacional. Isto não é totalmente inédito, digamos assim, neste quadro recordo os custos, neste caso custos para o setor público, de intervenções em crises bancárias anteriores. Enfim, desde números astronómicos na Argentina em 82, sublinhei aí perdas de crises bancárias, custos de crises bancárias de países, digamos, desenvolvidos. E desde os 30% de Israel, ou, no caso da Espanha, 17% na crise de pequenos e médios bancos que a Espanha teve no dobrar dos anos 70 para os anos 80, até à crise dos savings and loans nos Estados Unidos, que teve um custo de 3,2% do PIB, até ao custo da crise bancária dos países nórdicos, que teve custo significativo, num primeiro momento, depois de intervir as autoridades públicas, reprivatizaram os bancos e recuperaram a maior parte desta importância. De qualquer forma, isto dá uma ideia como tem havido outras crises e portanto, como esta também é significativa e, de uma certa maneira, mais global e mais prolongada do que outras. Também já discuti aqui, quando estive numa audição totalmente dedicada ao problema da turbulência financeira, quais foram os pontos críticos que deram origem a esta situação, desde as irregularidades na originação de hipotecas nos Estados Unidos, há deficiências do modelo de originar e distribuir e da titularização sem uma transparência total sobre o valor dos ativos subjacentes, como a expansão do setor não regulado com crescente alavancagem ou leverage e risco de liquidez não foi suficientemente acautelado, nomeadamente pelos sistemas de controle do risco das próprias instituições, e enfim, tudo isso revelando estes vários pontos críticos, o caráter procíclico da regulação de Basileia e das normas de contabilísticas, tudo isto revelando deficiências quer nos sistemas de análise de risco das próprias instituições de crédito, quer deficiências na intervenção das agências de rating, quer deficiências na regulação e supervisão do setor. Daí que internacionalmente tenha havido, desde então, uma reflexão muito vasta em muitas instâncias que se ocupam destas matérias. Este Financial Stability Forum, que funciona junto do Banco Internacional de Pagamentos em Basileia, de certo modo agrupa os bancos centrais e Ministérios das Finanças e instituições internacionais todas, tem uma função consultiva e, de certo modo, reflete e resume o que é a reflexão feita internacionalmente em muitos fóruns, desde o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia até às instituições, aos organismos internacionais das Comissões de Valores Mobiliários e dos Supervisores de Seguros. E, no contexto europeu, temos este gráfico representativo dos vários comitês associados ao chamado processo de Lamfalussy, que regulam o setor financeiro em geral, e em todos estes comitês, incluindo também no comitê do BCE de supervisão bancária, todos estes comitês têm vindo a refletir sobre o que fazer para responder à turbulência financeira. Há, portanto, muito trabalho feito. E, recentemente, o Financial Stability Forum, portanto, que funciona, como disse, em Basileia e depois em estreita reporte para o G7, apresentou um relatório com 65 recomendações para alterações de comportamento, de regulação, de supervisão em relação às matérias que têm estado em causa na turbulência internacional. Essas recomendações, enfim, em muitos casos não são muito concretas, são apelos a que as instâncias responsáveis pelas várias matérias adotem medidas, e recordo aqui algumas das principais, para dar uma noção do que é que internacionalmente está em preparação para alterações de regulação do setor em consequência da turbulência financeira. No que diz respeito ao reforço da supervisão prudencial do capital, prevê-se e está a ser preparada a revisão de alguns parâmetros de Basileia II, com aumento dos requisitos de capital para produtos estruturados, os tais CDOs, e títulos associados a ativos em geral, os asset-backed securities, portanto, reforço da necessidade de capital para este tipo de ativos, mais arriscado. Aumento também de requisitos de capital para facilidades de liquidez a veículos fora de balanço, visto que isto, como se sabe, foi um dos problemas. Os bancos constituíram veículos fora do balanço, deram facilidades de crédito e essas facilidades de crédito de curto prazo não tinham que ter nenhum contributo de capital dos bancos, o que permitiu uma expansão enorme deste setor fora de balanço e, portanto, estes Structure Investment Vehicles e os conduits, muitos deles já desapareceram, tiveram que ser reintegrados no balanço dos bancos, em resultado da crise. O facto é que isto foi, de certo modo, permitido pelo facto dessas facilidades de liquidez não terem nenhum requisito de capital quando eram de curto prazo. Passarão a ter. Os supervisores também deverão introduzir medidas para contrariar o caráter procíclico de Basileia II, mas isso só lá para 2010. Estas alterações mais imediatas a Basileia II, estas e outras que vou mostrar mais adiante, que estavam já em estudo, irão ser apresentadas pelo Comitê de Basileia até ao mês de julho. A Comissão depois traduzirá isso numa alteração das diretivas sobre a regulação do capital, que terão que ser aprovadas ainda no Parlamento Europeu e, portanto, só lá para a primavera do próximo ano é que estas alterações a Basileia II poderão estar em vigor. Quanto a uma revisão mais de fundo do caráter procíclico de Basileia II, essa, de facto, estará mais atrasada. Embora, na minha opinião, seja bastante necessária essa correção do caráter procíclico da regulação do capital de Basileia II, só virá mais tarde. Quanto à gestão de liquidez, não haverá uma regulação internacional nem europeia. Aquilo que está no relatório do Financial Stability Forum é o anúncio que o Comitê de Basileia, de Supervisão Bancária, publicará para consulta pública em julho um novo guia de boas práticas da gestão de liquidez. Há um guia que foi publicado em 2000 e agora será revisto à luz da experiência desta turbulência. Mas não haverá uma regulação propriamente homogénea sobre liquidez. Nós próprios estamos a refletir internamente e poremos à consulta pública dentro de alguns meses uma alteração da nossa própria regulação de liquidez de 2001. Aproveitando, obviamente, toda esta reflexão internacional que tem vindo a ser feita. Quanto à supervisão da gestão do risco, é o terceiro elemento deste primeiro grupo de recomendações do Financial Stability Forum. Como se vê, há a ideia que os supervisores deverão usar a flexibilidade do Pilar 2 de Basileia II, que já aqui referi várias vezes, em outras ocasiões, para discriminar e assegurar que há maior consideração dos riscos do setor. E também que os supervisores, a nível nacional, emitirão, no contexto do Pilar 2 de Basileia II, que é um pilar que dá discricionariedade aos supervisores para tomar medidas em relação a riscos específicos de instituições, os supervisores emitirão orientações para garantir uma adequada gestão dos riscos associados a veículos offshore. Portanto, haverá, nesta matéria, uma certa redefinição do perímetro do que está sujeito à supervisão e maior exigência no que diz respeito à cobertura em rácio de capital desses riscos. O mesmo em relação à gestão do processo de titularização por parte das instituições. Mas tudo isto, digamos, não é objeto propriamente de uma nova regulação. Nestas recomendações do Financial Stability Forum é, de facto, a ideia que os supervisores deverão ser mais exigentes nesta matéria. Um segundo capítulo do documento do Stability Forum, que foi aprovado pelo G7, na reunião recente do G7, diz respeito ao aperfeiçoamento da transparência e da valorização dos ativos. Também aqui, o que há é um apelo aos supervisores para usarem o Pilar 3, que é sobre precisamente a transparência e a divulgação de informação de Basileia II, para reforçar que os bancos tenham que revelar em maior detalhe todos os riscos que têm no seu balanço. O IASB é o organismo que publica as normas internacionais de contabilidade, os Accounting Standards, International Accounting Standing Board. O G7 diz que o IASB deverá melhorar os princípios de divulgação da informação sobre veículos offshore. Os organismos de definição de normas contabilísticas deverão melhorar os princípios de valorização dos ativos, em especial quando os mercados deixam de ter liquidez. Este é um problema central desta situação, visto que as normas contabilísticas aplicam, em geral, o chamado princípio do fair value, do mark-to-market, de valorizar os ativos todos os dias ao preço de mercado. Só que, para certos ativos, não há mercado organizado e há também situações, como aquela que temos vivido, em que durante longos períodos não há mercado. O mercado deixa de ter liquidez, transações e, portanto, como é que se valorizam os ativos nessa situação? Essa é uma reflexão importante que não está totalmente, enfim, esclarecida e está no centro da evolução das contas dos bancos desde o início da turbulência financeira. E há, portanto, um apelo a que os organismos de definição de normas contabilísticas melhorem os princípios sobre o que fazer em situações deste tipo. E também a ideia que os reguladores dos mercados de títulos deverão trabalhar com os participantes no mercado para melhorar e expandir a informação sobre produtos de titularização e respectivos ativos subjacentes. Terceiro capítulo, alterações do papel e do uso das notações de crédito, é também, no fundo, não a proposta de nova regulação, mas a ideia de que, em autorregulação, as agências de rating devem melhorar a qualidade das notações e gerir os conflitos de interesse na notação de produtos estruturados. A IOSCO, que é o organismo internacional que agrupa os reguladores do mercado de títulos, deverá rever o seu código de conduta para agências de rating. Aí existe um código de conduta e até junho haverá uma revisão desse código, mas que é uma recomendação, portanto também aqui não é uma imposição. E a ideia é que as agências de rating deverão também ter notações de tipo diferente e metodologias diferentes para obrigações normais e para produtos estruturados mais complexos, como os que tiveram no centro da atual turbulência. Reforçar a resposta das autoridades aos riscos? Bom, a ideia é que os reguladores deverão, enfim, tomar as medidas para traduzirem melhor a análise que fazem dos riscos em atuações que mitiguem esses riscos, e a ideia que captou muito, enfim, os títulos da comunicação social, que as autoridades deverão melhorar a troca de informações e a sua cooperação a nível internacional, criando colégios de supervisores para os principais grupos bancários. Isto foi uma decisão tomada a nível europeu pelo Ecofin, para o nível europeu, e estão a ser constituídos colégios de supervisores no espaço europeu para os principais grupos bancários que têm atividade na Europeia. O G7 e o Financial Forum generalizou essa ideia a nível mundial e, portanto, recomenda que se formem colégios, enfim, reuniões, fóruns de supervisores dos principais grupos bancários internacionais para seguir, de uma forma coordenada entre os supervisores de diferentes países, a atividade e os riscos desses grupos bancários internacionais. Para facilitar a redução do risco de liquidez, as instituições bancárias deverão comunicar toda a informação sobre liquidez aos bancos centrais, mesmo quando os bancos centrais não são supervisores. Aqui há o reconhecimento da ideia que esta crise bem revelou, que o afastamento dos bancos centrais da atividade de supervisão bancária foi negativa em vários países, para a análise em tempo real dos riscos existentes e, nomeadamente, dos riscos de liquidez. Finalmente, as recomendações do Fórum e do G7 vão para que os bancos centrais devem ser suficientemente flexíveis nas condições das operações de oferta de liquidez, quanto à frequência e maturidade, quanto à maior abrangência no tipo de instituições que têm acesso e no colateral que pode ser utilizado. Aqui, como sabemos, nós no Eurosistema tínhamos um sistema muito abrangente. O caso dos Estados Unidos e da Inglaterra não tinha, só aceitava, por exemplo, colateral títulos do Tesouro. E mais nenhum colateral, e nem todas as instituições tinham acesso à liquidez primária do Banco Central, e os Estados Unidos e a Inglaterra tiveram que tomar medidas para alargar os seus critérios de aceitação de colateral e de instituições. E, portanto, isso reconhece é necessário nesta evolução do sistema financeiro internacional. Bom, portanto, como veem, estes são os aspectos principais do que tem vindo a ser analisado internacionalmente sobre a crise e o que pode, nos próximos tempos, resultar de alterações regulamentares e de supervisão. Como eu disse, este relatório elenca 65 medidas, recordei medidas ou, enfim, recomendações, e elenquei aqui as principais. Quanto à aplicação de Basileia 2, que deu origem, enfim, a dois decretos-leis, sete avisos, 10 instruções do Banco de Portugal, em 2007 viveu-se a situação previsível. Os bancos podiam optar por manterem em 2007 ainda a regulação de Basileia 1 e foi isso que aconteceu. A partir de janeiro de 2008, todas as instituições têm que aplicar Basileia 2. E também, como era previsível, a esmagadora maioria, e até este momento, adotou o chamado método padrão e, no que diz respeito ao risco operacional, o método do indicador básico para efeitos do cálculo dos requisitos de capital. Portanto, os bancos estão a aplicar Basileia 2, mas no método padrão, em que, no fundo, como já aqui também expliquei uma vez e, enfim, têm conhecimento, significa que os parâmetros para a análise do risco dos vários tipos de ativos são dados pela própria legislação, não são calculados internamente pelos bancos, como noutros métodos que são possíveis. Na verdade, no que diz respeito a métodos internos de análise do risco para efeitos do risco de crédito, há 3 instituições que apresentaram dossiês ao Banco de Portugal para poderem adotar esses métodos mais avançados, e no que diz respeito ao risco operacional, para poderem utilizar também o chamado MED Standard. 4 instituições apresentaram esse pedido ao Banco de Portugal. Isso tem estado em análise, porque neste caso estamos perante instituições internacionais, isto é, que têm atividade noutros países, em que é necessário que haja uma articulação com o supervisor do outro país ou outros países antes de haver uma aceitação para os métodos internos avançados que as instituições venham a utilizar. Portanto, não há nenhuma ainda com aprovação feita em relação aos métodos avançados. Todas estão, portanto, a aplicar o chamado método padrão e o método básico. Bom, é o que se passa. Também, outro aspecto de Basileia II é que o banco, o supervisor, tem que aprovar as agências de notação externa, chamadas ECAIs, External Agências de Notação, quando são utilizados os ratings dados por essas agências. Enfim, até agora o Banco de Portugal reconheceu as 3 internacionais mais conhecidas e há outras 2 que estão em processo de análise. No contexto europeu passou-se tudo muito semelhante, em alguns casos mesmo com mais atraso. Por exemplo, o caso da Espanha, a transposição da diretiva não está ainda concluída sequer. E, portanto, há maior atraso na aplicação de Basileia II. Em 2007, na Europa, a maior parte dos bancos continuou com Basileia I, tal como aconteceu em Portugal, e, portanto, agora estão os processos em curso de aprovação dos chamados métodos avançados de análise do risco feitos internamente pelos próprios bancos nos vários países, mas só no segundo semestre deste ano é que haverá uma divulgação da situação a nível europeu por parte do SEBS, que é o Comitê Europeu de Supervisão Bancária, que funciona no contexto da Comissão Europeia. Embora se preveja que boa parte dos maiores bancos vão todos utilizar os métodos avançados. Eu referi há pouco que havia, além dos 2 ou 3 aspectos que mencionei anteriormente sobre a revisão de Basileia II, havia outros aspectos em preparação no Comitê de Basileia, para rever parâmetros e aspectos de Basileia II. Os principais são estes. Alguns têm importância, nomeadamente o que significa a definição de critérios objetivos para identificar o que possam ser sucursais bancárias sistemicamente relevantes. Qual é o problema? Acontece, nomeadamente, nos países do centro e do leste europeu, que a maior parte do sistema bancário desses países é estrangeiro. E algumas das instituições que atuam nesses países atuam sob a forma de sucursais. E, por isso, a supervisão e a responsabilização dessas instituições bancárias que lá atuam é exclusivamente, de acordo com as diretivas atuais, do país sede. E, portanto, os supervisores nacionais desses países têm um déficit enorme de informação sobre o que se passa em sucursais que constituem a maior parte do seu sistema bancário. Bom, e tem havido a ideia que é necessária uma cooperação internacional e faz falta uma definição do que são sucursais sistemicamente relevantes num país, por exemplo, que tenham mais de 5% dos depósitos ou do crédito do sistema desse país, e nesse caso passa a haver obrigações de troca de informações e de cooperação, por forma que as autoridades dos países de acolhimento tenham uma palavra sobre a evolução e os riscos das instituições que constituem, nesses casos, de alguns desses países, o grosso do seu sistema bancário. Bom, esse ponto é importante e prevê-se que até julho isto apareça, porque aparece juntamente com os outros aspectos que eu referi. E depois há afinamentos no que diz respeito aos chamados instrumentos híbridos para fundos próprios, obrigações subordinadas de certo tipo, ações preferenciais. Tudo isso vai ser objeto de algum afinamento. Está em curso também um esforço maior em relação ao tratamento dos grandes riscos e outros aspectos das diretivas de regulação do capital, que, como sabem, não são de harmonização máxima e, portanto, permitem um certo grau de adaptação nacional aos países que as transpõem. Está a haver agora um esforço para reduzir as diferenças que resultaram da transposição da diretiva nos diferentes países membros da União Europeia, para que haja regras e princípios que sejam mais homogéneos em toda a Europa e, nomeadamente, desejamos, na área do euro. Portanto, estas alterações aparecerão propostas pela Comissão, pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária antes do verão e darão lugar à tal alteração de Basileia II. No contexto de Basileia II e do Pilar II de Basileia, que dá a responsabilidade aos bancos, ou melhor, aos supervisores, na utilização desse Pilar II, nós introduzimos, o ano passado, um instrumento novo de análise dos riscos no seu conjunto dos bancos. Aquilo que chamamos o MAR, modelo de análise de riscos. Para podermos não só melhorar a nossa análise global nas inspeções aos bancos, como também, no fundo, contribuímos para os próprios bancos terem uma metodologia padrão para a sua própria análise da sua situação de risco. Visto que, de acordo com Basileia II, as instituições devem proceder uma análise interna da adequação dos sistemas que têm para controlarem os riscos e o capital, e esse processo de autoavaliação dos riscos e dos sistemas de controle existentes internamente é também objeto, de acordo com o Pilar 2 de Basileia II, uma avaliação autónoma por parte do supervisor, e para fazer esta função é que introduzimos este modelo formalizado, digamos, de análise dos riscos, por forma a que essa nossa análise autónoma dos sistemas internos dos bancos seja suportada por um sistema de avaliação de riscos com formalização. Bom, há um conjunto de orientações definidas pelo Comitê de Supervisores Bancários Europeus, pelo SEBS, para essa avaliação feita no contexto do Pilar 2 de Basileia II. Isso significa, por um lado, determinar o perfil de risco da instituição, medir os diferentes riscos, riscos de crédito, cambial, de mercado, taxa de juros, operacional, de riscos dos sistemas de informação, riscos de compliance, que a expressão inglesa é, no fundo, ver que o banco cumpre todas as obrigações legais e regulamentares que existem, riscos de reputação e riscos da estratégia, digamos, a longo prazo da instituição. Todos estes riscos devem ser analisados. Ver a adequação da organização interna e da gestão e dos sistemas de gestão de riscos à análise destes riscos. E, por outro lado, peço desculpa. Carreguei aqui na tecla errada. Portanto, tínhamos aqui, para além do perfil de risco, há também que analisar a condição financeira global da instituição no que diz respeito à solvabilidade e à liquidez. E tudo isto é objeto da avaliação do modelo de avaliação de riscos que construímos e que implica que uma aplicação do modelo passe por várias fases, uma descrição da situação da instituição, enfim, para recolher os dados quantitativos principais, depois de uma desagregação por áreas funcionais, para identificar os riscos por blocos de atividade e tipo de instituições, uma avaliação dos riscos e controlos em cada uma dessas áreas funcionais desagregadas e, finalmente, agregar toda a análise de riscos para chegarmos a uma notação global dos riscos da instituição. Porque, na verdade, enfim, o banco fazendo esta desagregação funcional das diferentes áreas de negócios e das diferentes funções, depois nós analisaremos a magnitude dos riscos em cada uma das áreas e isso será agregado numa notação numérica global para a instituição, quer no, em vários níveis, de 1 a 4, risco reduzido, moderado, material e elevado, quer, portanto, a magnitude dos riscos, quer a qualidade dos controlos desses riscos. Boa, aceitável, melhorável e deficiente, sendo que uma notação que seja superior a 3 tem que ter medidas corretivas por parte da instituição. Portanto, é um instrumento que permite agregar e quantificar os riscos e a sua gestão e os sistemas de controle existentes nos bancos. Publicámos o ano passado, em julho, a regulamentação, depois de uma consulta pública. Publicámos em setembro a versão final desta nova regulação e esteve em aplicação experimental, em autoavaliação e aplicação pelos bancos até dezembro. Isso tem vindo depois a ser analisado por nós e este ano vamos aplicar, portanto, a vários bancos, nas nossas inspeções, este novo modelo global de análise dos riscos das instituições, que aperfeiçoa, portanto, as nossas responsabilidades no âmbito do Pilar 2 de Basileia 2. Nesse contexto também, e resultante do exercício de beta regulation que aqui também já referi, vamos publicar em simultâneo com a Comissão de Valores Mobiliários nova regulamentação sobre o chamado controle interno, por forma a simplificar o processo que os bancos hoje têm que responder à CMVM e a nós com relatórios diferentes, por forma a que passe a haver só um relatório que sirva para os dois supervisores. E, portanto, isso dará origem a uma... Teve em consulta pública também esta convergência e depois da consulta pública iremos aprovar no próximo dia 6 na Comissão Nacional de Supervisores Financeiros, iremos aprovar a versão final resultante dessa consulta pública e nós publicaremos um aviso novo sobre o controle interno e a CMVM publicará um novo regulamento sobre também o controle interno, por forma a dar origem a um único relatório que as instituições têm que enviar a ambos os supervisores. O que é este controle interno? Tem a ver com os sistemas que tratam do conjunto das estratégias, dos processos, das políticas e procedimentos definidos pelos órgãos de administração, bem como das ações empreendidas por este órgão e pelos restantes colaboradores da instituição, com vista a garantir um desempenho eficiente e rentável da atividade de médio e longo prazo, a existência de informação financeira e de gestão que suporte as tomadas de decisões e de processos de controle, portanto, um objetivo de informação de gestão e, finalmente, um respeito pelas disposições legais, regulamentares e outros deveres aplicáveis, ou seja, um objetivo de compliance. Portanto, o controle interno é o conjunto dos sistemas montados em cada instituição bancária por forma a gerir estes aspectos aqui referidos. É, portanto, muito abrangente e permite análise detalhada do sistema de governo interno e da organização interna de cada instituição em relação a estes objetivos. Isso reflete-se, ou desagrega-se, se quiser, na nossa análise e na regulamentação que vai sair, nos aspectos que têm a ver com o ambiente de controle da instituição, que reflete a atitude da instituição perante o controle interno e estabelece a estrutura e disciplina do sistema de controle, qual é o sistema de gestão de riscos que está montado, o sistema de informação de gestão e os processos de monitorização interna. E, portanto, tudo isto depende, enfim, da estrutura organizacional, do planeamento estratégico, tudo isto é revisto neste relatório do controle interno, e passo um bocadinho para não entrar em demasiados pormenores, do sistema de avaliação dos riscos, de novo, isto tem a ver com o modelo de avaliação de riscos, mas aqui é tónica nos sistemas internos que estão montados, que anualmente a instituição tem que reportar aos supervisores sobre todos estes aspectos. O relatório é simplificado em alguns aspectos, mas fundamentalmente um dos grandes interesses, além dessa simplificação, é que passará a haver um relatório único a remeter ao Banco de Portugal e à CMVM. E, portanto, um alívio de trabalho de custos da regulação no setor. Finalmente, um ponto muito importante, a nova responsabilidade da supervisão comportamental, que resultou da alteração do Regime Geral de Instituições de Crédito, publicado em janeiro, que instituiu como conceito legal a noção de supervisão comportamental. Com meios para tornar mais eficaz a proteção dos interesses dos clientes, dos serviços financeiros e desenvolver uma atuação efetiva para assegurar o cumprimento das normas por via dos nossos procedimentos de sancionamento que podem tanto ser mesmo contra ordenações e coimas como, em muitos casos, recomendações e determinações específicas para os bancos alterarem os seus comportamentos. Coisa que, em muitos casos, portanto, é o mais adequado para se conseguir uma correção rápida de situações. E, portanto, a nova legislação veio melhorar, veio definir o conceito, a responsabilidade e alguns dos meios, embora não esteja concluído, digamos, toda a lista de meios que deveremos vir a ter para cumprir mais cabalmente esta função, nomeadamente, no que diz respeito à criação de um processo mais simplificado de contornação do que aquele que existe, visto que em muitos destes aspectos de supervisão comportamental estão em causa coisas de relativa pouca importância, importância para os clientes, mas em termos financeiros ou materiais pouco importantes, e deveria merecer um processo mais ágil de contraordenação quando se chegar a essa fase, enfim, face a um banco que sistematicamente, por exemplo, não cumpra as nossas determinações para corrigir procedimentos que não esteja a fazer corretamente. Bom, a verdade é que esta supervisão é importante, para os clientes, obviamente, mas é importante em geral, para a eficiência da economia e do chamado bem-estar, na medida em que o setor financeiro e os produtos financeiros são muito especiais, na medida em que, em relação a eles, existem problemas de assimetria de informação muito maiores do que noutro tipo de produtos, também existem, enfim, no caso de serviços de saúde, essa assimetria de informação, mas nos serviços financeiros é uma das características, e há também informação incompleta, em grande escala, no setor financeiro, dada a natureza dos contratos e dos produtos financeiros, nomeadamente porque uma característica essencial dos produtos financeiros é que é muito difícil ou impossível determinar completamente o valor do produto no ato da aquisição. O valor do produto vai depender do seu desempenho ao longo do tempo futuro, e há muitos contratos que têm períodos longos. Essa circunstância traz, inevitavelmente, maiores custos de transação para o consumidor, custos de pesquisa, informação sobre as ofertas alternativas, custos de negociação, custos de verificação, custos de monitorização do seguimento do comportamento pós-venda, custos de cumprimento, custos de compensação no caso de haver problemas com o produto ou serviço financeiro. Portanto, custos de transação elevados que decorrem destas características específicas dos produtos financeiros. Bom, a intervenção pública, portanto, permite colmatar parte das consequências desta natureza da atividade financeira, na medida em que existe a obrigatoriedade de divulgação de informação, portanto, especificadamente, regras sobre a integridade e a honestidade das instituições financeiras e dos seus empregados, padrões sobre as competências que os bancos têm que ter, requisitos a que deve obedecer a publicidade e a comercialização de produtos financeiros, normas sobre práticas comerciais equitativas, e temos aí um novo decreto-lei que transpôs a diretiva precisamente sobre práticas comerciais desleais e agressivas, que tem consequências nesta matéria. Mas o facto de haver esta regulação faz reduzir os custos de transação no setor. E é por isso que essa redução dos custos de transação aumenta a eficiência económica e o bem-estar social, e deve ser também, por isso, do interesse das próprias instituições. Porquê? porque quando se reduzem os custos da informação assimétrica, o mercado alarga-se. Enfim, sabe-se da teoria económica que em casos extremos de grande assimetria da informação, o mercado pode desaparecer, ninguém compra, dada a aversão ao risco e não ter a informação completa. O exemplo clássico da teoria económica é o mercado dos automóveis de segunda mão. Mas, enfim, reduzir esses custos de assimetria e de informação incompleta é uma forma de alargar o mercado e, portanto, de criar maior procura para os produtos em causa. E é por tudo isso que a regulação disto aumenta o setor. E esta supervisão comportamental desdobra-se em regular e supervisionar o lado da oferta de produtos financeiros. No caso que estamos aqui a ver, os mercados financeiros a retalho, produtos de habitação, de crédito ao consumo e de poupança, e também sobre a procura, isto é, melhorar a literacia financeira a todos os agentes que intervêm do lado da procura dos produtos financeiros. Estas são as preocupações e os domínios de atuação da supervisão comportamental. No caso dos produtos de poupança, da aplicação de poupança, enfim, além dos depósitos tradicionais, temos agora, enfim, os depósitos especiais, com muitas características, diferenciadas, e temos também os instrumentos de captação de aforro estruturado, isto é, que combinam elementos de produtos bancários tradicionais com instrumentos que estão associados aos mercados de capitais e, portanto, são produtos mais complexos. E por isso mesmo há uma separação da responsabilidade da supervisão entre nós e a CMVM em relação a estes produtos estruturados, como já mencionarei a seguir, e é um ponto importante a sublinhar. A riqueza financeira das famílias, em percentagem da respectiva dívida financeira, bom, esse rácio tem vindo a diminuir, na medida em que o endividamento aumentou, mas vê-se que os ativos financeiros detidos pelas famílias portuguesas são 250% dos passivos financeiros, da sua dívida financeira, apesar desse rácio ter diminuído face ao crescimento do endividamento. Mas o que vemos também é que, na estrutura, o peso dos depósitos de numerário, esta barra azul, tem vindo a cair, em termos da composição da riqueza financeira das famílias. Portanto, a oferta estritamente bancária de produtos de aplicação de poupança tem um pouco menos de peso hoje do que tinha há 10 anos atrás, em detrimento de aplicações em títulos, esta barra encarnada, obrigações, fundamentalmente, em ações, que, enfim, já têm em Portugal uma expressão significativa na riqueza financeira das famílias, e reservas de seguros, portanto, aplicação em produtos de seguros. Internacionalmente, como comparamos em relação a isto, enfim, no que diz respeito à importância de depósitos, estamos numa zona que não é dos países com mais peso deste tipo de aplicações, mas também não é dos mais pequenos. De facto, a aplicação em ações tem em Portugal, nesta barra azul escuro, uma importância significativa no contexto europeu, apenas superada aqui claramente pela Finlândia, pela Suécia e pela Dinamarca, nos países nórdicos, sendo que as reservas de seguros também têm, em alguns países, uma grande expressão, como é o caso da Holanda, em que todos os sistemas de pensões são de capitalização. Portanto, isso explicará esta importância do peso dos seguros no caso da Holanda. Bom, isto para dar uma noção da importância dos produtos de aplicações de poupança. E o que está em causa na regulação é, em relação aos problemas da abertura de contas, da movimentação, das convenções de taxas de juros, das datas de valores, é regular isso. Também cuidar de que a publicidade não seja enganosa, que os prestários sejam transparentes, que os contratos sejam equitativos. Tudo isso já está hoje regulado por diferentes decretos de leis e avisos do Banco de Portugal, que não vou comentar, mas que deixarei depois na minha apresentação. Em relação à publicidade, vamos pôr brevemente à consulta pública um código de atuação dos bancos no domínio da publicidade, porque é importante que exista esse código público com esses princípios, para que os bancos possam mais facilmente acomodar aquilo que são as orientações que garantam transparência e veracidade da publicidade. Estes são os normativos que estão neste momento em vigor sobre vários aspectos dos produtos de poupança. Em relação ainda aos produtos de poupança, quer a DMIF, quer um protocolo de cooperação que assinámos recentemente entre o Banco de Portugal e a CMVM, veio esclarecer com clareza que, no que diz respeito à comercialização de produtos que combinam elementos de produtos bancários tradicionais e estão indexados a instrumentos de mercado de capitais, por forma que isso implica a possibilidade de uma perda de capital por quem faz essas aplicações, a responsabilidade pela supervisão dessa comercialização desses produtos cabe exclusivamente à CMVM. Isto já é assim desde há algum tempo, mas, enfim, o protocolo tornou isso ainda mais explícito e claro. Mas, como digo, já era assim. No que diz respeito a produtos que comercializam em conjunto contratos de depósitos e instrumentos financeiros autónomos, mas sem esta perda de possibilidade de perda de capital, a responsabilidade é partilhada entre nós e a CMVM. Ambos temos que supervisionar. No que diz respeito a contratos de depósito cuja rentabilidade é indexada a instrumentos financeiros, mas não implicam a possibilidade de perda de capital, tem uma garantia de capital, cabe ao Banco de Portugal fazer a supervisão, e produtos que são indexados, taxas Euribor ou outros produtos bancários, são também da nossa responsabilidade. O crédito à habitação é outra área muito importante em que se aplicam os princípios da supervisão comportamental aos diferentes aspectos que envolvem o crédito à habitação, e existem hoje muitos normativos, decretos-leis e instruções e cartas circulares do Banco de Portugal sobre diferentes matérias do crédito à habitação, a mesma coisa para o crédito ao consumo e normativos que já estão em vigor. Desde o ano passado que intensificámos as nossas ações de fiscalização do comportamento e da aplicação por parte dos bancos destes normativos. E continuámos em 2008, já depois da publicação da nova legislação. Fizemos várias inspeções, balcões, de instituições de crédito, nomeadamente sobre os aspectos do dever de informação, do reembolso antecipado de crédito à habitação, de arredondamentos, de dever geral de informação, de ficha normalizada do crédito à habitação, dos códigos de publicidade. E, portanto, disso resultou, por exemplo, que no crédito à habitação verificámos que várias instituições não estavam a cumprir integralmente a proibição legal de não poderem cobrar novos encargos e despesas adicionais, além do meio ponto que está previsto na lei, quando há operações de reembolso antecipado do crédito à habitação, e obrigámos, por determinações específicas, à devolução aos clientes, enfim, em muitos casos, das importâncias indevidamente cobradas, aquelas que detectámos nas inspeções. Em relação à publicidade, interviemos recentemente, nos últimos meses, em 5 campanhas publicitárias, no sentido de impor alterações nessas campanhas dos bancos, por forma a que a informação fosse totalmente transparente e não induzisse em erro os enfim, potenciais clientes bancários. E por isso queremos publicar um código, para que isto esteja mais afinado e antecipadamente as instituições possam cumprir e não correrem o risco de começarem uma campanha e depois terem custos a ter que alterá-la. De qualquer forma, é o que continuaremos a fazer em termos mais, enfim, intensos, na medida em que é importante que agora exerçamos esta nossa competência em relação ao controlo da publicidade. No controlo da publicidade, quem tem o poder de fazer processos de contornação não somos nós, temos já os poderes que nos foram dados para proibir uma campanha publicitária ou determinar alterações a essa campanha, e foi o que ocorreu recentemente em 5 casos. Outra forma de se exercer a supervisão comportamental tem a ver com a possibilidade das pessoas reclamarem. E, portanto, há um decreto-lei em vigor desde 2006 sobre reclamações apresentadas nas instituições ou diretamente ao Banco de Portugal, e nós seguimos todas as reclamações, portanto, que são feitas pelos clientes bancários. Essas reclamações, o ano passado, foram, no total, um pouco mais de 9 mil reclamações, que se distribuem por estas categorias, e publicámos isto recentemente num primeiro relatório de supervisão comportamental. Crédito à habitação, 25% das reclamações, o ano passado, contas bancárias, em vários aspectos, 23%, sobre cheques 11%, sobre cartões 10%, crédito ao consumo 8%, máquinas ATMs, distribuição 4%, responsabilidades de crédito dos clientes 4%, transferências 2%, operações com numerário 2%, portanto, têm uma noção que os dois produtos onde há mais reclamações é no crédito à habitação e nas contas bancárias. Custos associados, juros, arredondamentos. Bom, os 9 mil e tal reclamações do ano passado, é bom, digamos, graduá-las em relação àquilo que é o conjunto das operações do setor bancário. E, por exemplo, no crédito à habitação, por milhão de clientes que estão registados na Central de Riscos de Crédito, essa CRC que nós administramos, por milhão de clientes da Central de Riscos de Crédito, o total das reclamações do crédito à habitação representam 217 reclamações num milhão de clientes. Em relação às contas bancárias, as reclamações feitas o ano passado são 95 por milhão de contas bancárias existentes. Em relação a cada milhão de cheques, há 7 reclamações o ano passado. Em relação a cada milhão de cartões, 51 reclamações. Em relação ao crédito ao consumo, 67 reclamações. Em relação a cada milhar de ATM existente, 25 reclamações. Em relação a cada milhão de clientes, outra vez, da Central de Riscos de Crédito, 29 reclamações e por aí fora. Portanto, são 9 mil e tal reclamações no conjunto, mas enfim, em relação ao conjunto de clientes, operações que existem no setor, temos que relativizar a importância. Todas elas são tratadas, como disse, e os bancos têm que responder, e a maior parte é, cerca de 60% das reclamações não têm nenhum normativo existente que permita dizer que há uma irregularidade, porque há uma lei ou um regulamento e a reclamação, portanto, refere-se ao facto do banco não cumprir essa disposição. 60% são reclamações sobre comportamentos e, portanto, não têm um normativo subjacente. O resto, a esmagadora maioria, é resolvido por iniciativa e diálogo das próprias instituições, mas nós seguimos todo o processo de tratamento das reclamações. Bom, publicámos um primeiro relatório de supervisão comportamental, que sobretudo este ano tem o interesse de ter uma descrição dos normativos existentes nas diferentes áreas da supervisão comportamental e um pouco a descrição também das ações ad hoc de supervisão direta que fizemos o ano passado e este ano. Bom, tem também uma pequena análise das reclamações, mas ainda muito incipiente. Nós contamos, no próximo relatório, ter uma análise das reclamações por instituição. Simplesmente a lei não nos permitia fazer isso agora, porque não podíamos divulgar dados sobre instituições individualizadas de acordo com a legislação existente. E propusemos ao Governo que, neste caso específico, pudéssemos passar a fazê-lo, como acontece em Espanha e noutros países europeus. Portanto, o próximo relatório de supervisão comportamental trará uma análise mais detalhada das reclamações. Literacia financeira é outra preocupação da supervisão comportamental e, nesse sentido, obedecendo às recomendações internacionais que existem sobre a matéria, também passámos a ter no nosso site um portal do cliente bancário, que permite reduzir a informação imperfeita que existe nos mercados financeiros a retalho, aumenta a transparência da informação, visto que promove a formação financeira, visto que nesse portal, de que está aqui a representação da primeira página, nós tratamos dos direitos dos clientes, do que é a garantia de depósitos, do que são os vários produtos bancários existentes, a sua descrição e as suas características, como é que se calculam as taxas de juro e todas as regras e conceitos referentes às taxas de juro, notas e moedas, responsabilidades de crédito, como é que se pode usar a central de riscos de crédito do banco, o que é que isso significa, sobre a inibição do uso do cheque ou contas de titulares falecidos em relação às quais passámos a prestar um novo serviço, enfim, às pessoas, e o tratamento das reclamações. Tudo isto são aspectos de pedagogia ou de, enfim, ajuda à literacia financeira dos clientes bancários. E depois teremos simuladores de cálculo de juros, essencialmente, E temos também um conjunto de respostas a perguntas tipo sobre toda a matéria de relacionamento dos clientes com os bancos. E passaremos a ter os pressários dos bancos também no portal. De uma forma que estamos a discutir e a analisar com as instituições de crédito, por forma a que possam elas próprias atualizar no nosso site permanentemente em tempo real qualquer alteração dos seus pressários para não haver enganos. Mas, portanto, passaremos a ter neste portal não só os elementos de pedagogia financeira, como todas as respostas aos aspectos legais, normativos, simuladores e pressários do setor. O que, portanto, constituirá um instrumento para melhorar, esperemos, a literacia financeira dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, pela sua apresentação. E vamos então iniciar a ronda de perguntas. Começo por conceder a palavra à Sra. Deputada Ofélia Moleiro, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome da minha bancada e em meu nome pessoal, o Sr. Governador e o Sr. Vice-Governador aqui presentes. E, mais uma vez, e como é tradição nesta casa, agradecer a exposição que aqui nos trouxe, que é sempre um momento, aliás, um momento bastante alargado, mas um grande momento de informação económica e financeira, quer internacional, quer nacional, que nos permite ter uma visão muito mais aperfeiçoada da realidade do nosso país e do seu enquadramento internacional. Mas, Sr. Governador, deixe-me aqui fazer-lhe uma pequena observação, pegando na última parte da sua exposição, em que fala da nova supervisão, ou da nova área de supervisão, ou de nova abrangência de supervisão, supervisão comportamental, e em que refere precisamente uma parte ou um déficit que é óbvio à transparência do nosso mercado financeiro e que é a assimetria existente entre os clientes bancários e as instituições financeiras, visto que as instituições financeiras possuem um know-how técnico e de informação que é de longe, muito longe, superior àqueles que depois comprarão esses produtos. Mas, Sr. Governador, nós temos um pouco esse problema nas audições, é que nós também aqui sofremos um pouco e somos um pouco vítimas, enquanto interpelantes do Sr. Governador, de alguma assimetria de informação, porque o Sr. Governador dispõe de um manancial de informação que é bastante superior, e do ponto de vista técnico, muito específico, e por isso mesmo eu repristinava aqui algo que já vem como sugestão do PSD, de outras audições, que o Sr. Governador possa, com alguma antecedência, ainda que pequena, fornecer-nos e disponibilizar-nos alguns dos slides que aqui traz, sobretudo a informação que é a informação económica em termos de números, em termos quantitativos, para que se tenha também nestas audições um acréscimo de eficiência e de rentabilidade em termos de reflexão política sobre estas matérias económicas e financeiras. E, portanto, Sr. Governador, este é um introito que faço à minha intervenção. E continuando pela última parte da sua exposição, queria relevar a importância do portal do cliente bancário, publicado há cerca de... ainda não foi ao mês, isso foi agora em abril, que nos parece bastante bem organizado, bastante interessante e bastante pedagógico, como aqui realçou, mas queria também lembrar que a iliteracia que pode ser comatada com esta pedagogia informática não é comatada no que diz respeito à iliteracia dos que, para além da iliteracia financeira, têm também iliteracia informática. E, portanto, há aqui um outro conjunto que, no momento, ainda é maioritário de clientes bancários, que sofre de duas iliteracias, a financeira e a informática. Há que pensar nesta quantidade imensa que constitui a população, que constitui grande parte dos clientes bancários. Eu gostava de perguntar se, em relação a algumas recomendações que foram feitas às instituições financeiras, se elas foram acatadas e se foram resolvidas, sobretudo no que diz respeito a uma questão que tem a ver com a garantia dos direitos dos contribuintes e a proteção dos contribuintes. Aqui muitas vezes nesta comissão, lembrados e referenciados, como tendo sido muitas vezes vítima da voragem do Ministério das Finanças e da Direção-Geral dos Contribuintes, que na sua ânsia de angariar receitas, visto que o nosso déficit, a redução do déficit está cada vez mais assente nas receitas, cada vez menos assente na redução das despesas e, portanto, há uma voragem por parte do Ministério das Finanças na cobrança de impostos que tem levado a excessos, que aqui muitas vezes referenciamos, e todas as bancadas referenciaram, excessos que levam a desproporções brutais entre aquilo que é penhorado e aquilo que é devido aos credores. E, portanto, penso que foi com base nestas reclamações, com base nesta constatação, nesta injustiça fiscal, que muitas das recomendações foram feitas às instituições financeiras, e gostaria de saber se podem os contribuintes considerar-se agora, a partir de agora e a partir destas recomendações, mais protegidos e com maior justiça fiscal, não sendo desproporcionada a sua relação com o fisco. Senhor Governador, também o Senhor Governador referiu, e nós lemos o recente relatório do Fundo Monetário Internacional, que refere, para além de algumas observações, que enfim são de certo modo elogiosas para Portugal, mas refere algo que continua a ser uma pecha do nosso sistema económico e do nosso sistema financeiro e que é a competitividade externa continuar a ser bastante fraca. E, portanto, o próprio Fundo Monetário Internacional, nesse seu relatório de observação, refere que há muito a fazer para alcançar uma tendência de crescimento mais elevado e chegar à convergência de rendimento com a União Europeia. Considera que os riscos aumentaram no que diz respeito às perspectivas de curto prazo em resultado das perturbações dos mercados financeiros e que nós já aqui analisámos com o Sr. Governador, e considera também que o Governo deve consolidar as finanças públicas, tornando mais eficiente o setor público e para impulsionar a produtividade e a competitividade. Sr. Governador, isto leva-nos a pensar que a apregoada solidez das finanças públicas, sobretudo no aspecto da consolidação, sobretudo no que diz respeito às despesas públicas, é ainda uma pecha da nossa economia e, portanto, que a redução do déficit não está suficientemente sustentabilizada e sobre isso gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Governador. Outra questão que o Sr. Governador aqui nos trouxe diz respeito ao custo da captação de fundos próprios para os bancos portugueses. A turbulência dos mercados financeiros, como já se previa, refletiu-se em Portugal e refletiu-se na concessão de crédito às instituições, quer no último trimestre de 2007, quer no primeiro trimestre de 2008. Logicamente, isso foi repercutir-se nos empréstimos a particulares, quer para aquisição de habitação, quer para consumo e outros fins, e isso sempre tendo como base a crise que se instalou no crédito hipotecário de alto risco no subprime americano. Efeito sobre os créditos, os empréstimos a particulares, resultou em algumas restrições ou no aumento das restrições quando os particulares se dirigem à banca para obter créditos. Mas eu gostaria de ligar isto ao seu relatório, portanto, este facto e este efeito, ao relatório da supervisão de 2007 apresentado pelo Sr. Governador e também que foi objeto agora das suas últimas considerações, em que, analisando as reclamações e hierarquizando-as por produtos financeiros, põe em primeiro lugar o crédito à habitação, portanto, os empréstimos que as instituições financeiras concedem à habitação a particulares, é aquele que depois é objeto de maior número de reclamações, ou maior percentagem de reclamações ao Banco de Portugal. O Sr. Governador acabou de nos dizer que não lhe parece grave o conjunto de reclamações, quer no que diz respeito aos créditos à habitação, quer no que diz respeito às contas bancárias ou outros produtos financeiros, porque lhe parece pequeno, referenciando ao milhão a que estão referidos os números, parecem pequenos e, portanto, no milhão não é muito significativo. Mas eu aqui, perdoem-me a comparação, mas eu comparo isto um pouco ao fenómeno da violência doméstica. A violência doméstica existia mesmo antes das pessoas reclamarem, mesmo antes das pessoas irem à polícia fazer queixa dos agressores. E tem sempre aumentado. Ainda não se tem a certeza se aumenta porque aumenta o fenómeno ou se aumenta porque aumenta a literacia em relação à violência doméstica. E, portanto, era este ponto que eu lhe trazia como contraponto àquilo que disse, por achar que, enfim, são tão poucas reclamações, é porque tudo está bem. Provavelmente, inferi um pouco, não é muito grave, são poucas reclamações, mas na verdade, se calhar, são poucas reclamações, porque na verdade a iliteracia leva, ou tem levado, às poucas reclamações. O que é verdade é que, comparando o ano de 2006 com 2007, os aumentos são, já esses sim, substanciais. E, portanto, o que há é, à medida que as pessoas vão sendo mais esclarecidas, que sabem que podem reclamar, que têm acesso à reclamação, vão aumentando as suas reclamações e, portanto, isso não significa que antes não houvesse os problemas, que antes as instituições financeiras não tivessem abusado, digamos assim, sobre a falta de informação dos seus clientes. E, portanto, isso leva-nos ao problema da informação imperfeita, que debilita o cliente bancário e que atua depois num outro problema que o Sr. Governador aqui também referenciou e que já temos referenciado aqui, que é a questão das compras de produtos financeiros associados a um dos produtos financeiros mais fortes ou dominante, que é o caso da contratação de seguros para a casa ou para o carro, quando está em causa a contratação de um empréstimo para a habitação ou para a casa, em que tem sido uma prática corrente os clientes bancários com esta necessidade de crédito serem praticamente induzidos a contratarem estas compras que estão associadas à mesma instituição que lhes concede o crédito. E, portanto, nem sequer lhes é, digamos, permitido o acesso, ou quase não é, ou psicologicamente não lhe é permitido o acesso à comparação e à transparência do mercado para conhecerem outros contratos, provavelmente, mais que lhe beneficiassem melhor a sua situação. Lemos também no relatório que a OCDE elenca uma série de recomendações sobre práticas para o reforço da literacia financeira. Que eu gostava de perguntar-se, para além daquela que já é visível, que é a publicação do portal na internet, se já têm preparado outras práticas para reforçar a literacia em relação aos outros clientes bancários, os tais que sofrem de outra iliteracia para além dessa que é a informática. O novo modelo de supervisão e de better regulation recomenda ou leva-nos a crer que seria, e isto prende-se com o que disse anteriormente, sobre as compras associadas, as compras de produtos financeiros associadas a outras mais relevantes. A Better Regulation penso que sugere que deveria haver, e até para acautelar estes problemas nas compras associadas, uma maior coordenação entre as três entidades reguladoras, portanto, fazer com que não haja posições paralelas ou sobrepostas das entidades reguladoras de produtos financeiros. E, portanto, como esta questão já tem sido aqui aflorada em audições homólogas, eu gostava de perguntar ao Sr. Governador se, para além das reuniões de coordenação, que têm ordinariamente, se já está um mecanismo mais forte para juntar as três entidades coordenadoras para não haver procedimentos e paralelismos depois na regulação. A atuação do Banco de Portugal, que foi agora alargada de uma forma mais pedagógica, mais do lado do consumidor, e que, portanto, ultrapassou a mera garantia de solidez do sistema financeiro, assegurar a sua eficiência, tem agora o objetivo da proteção dos consumidores de produtos financeiros, como já aqui também disse eu me referi também já. Como a questão que tinha para completar as anteriores em relação a esta nova forma de supervisão e como é que pensa alargar esta supervisão esta nova forma de supervisão do Banco de Portugal. As previsões publicadas nestes últimos dias pela Comissão Europeia com as previsões económicas da primavera de 2008, vêm confirmar aquilo que já duvidávamos nos últimos meses, ou que já nos assustava nos últimos meses, e que corresponde a valores previsíveis muito mais baixos do que aqueles que estão relacionados e reportados como previsões para 2008, no Orçamento de 2008. E, portanto, vem agora colocar-se outra vez no centro das nossas preocupações a questão da vulnerabilidade do sistema bancário português perante os choques nos mercados financeiros internacionais. Porque, de facto, se nós somos agora colocados perante a realidade de um agravamento da crise internacional, da crise financeira internacional, com efeitos já bem visíveis nas economias europeias. Com aquilo que já não dá para esconder mais, é que Portugal é e vai ser afetado por essa crise. O que eu queria perguntar ao Sr. Governador é, uma vez que está já a trabalhar, a sua equipa já está a trabalhar nas previsões para o boletim que sairá dentro de cerca de um mês, gostaria de perguntar, e uma vez que o nosso governo, porque não admitiu até agora as previsões em baixa, porque tem dito até agora que Portugal está perfeitamente preparado para o embate desta grande crise, mas isto está a ser desmentido pelos números das várias previsões económicas, quer do FMI, quer da Comissão Europeia, enfim, de todos os organismos internacionais, e provavelmente serão também confirmadas pelo organismo tutelado por Vossa Excelência, que é o Banco de Portugal. O que queríamos perguntar é como vamos a tempo ainda de tomar medidas para evitar uma vulnerabilidade excessiva do nosso sistema económico e financeiro à crise internacional. Tudo,
Sr.
Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Moreira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Batista, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Iniciaria por cumprimentar o Sr. Governador e agradecer-lhe, evidentemente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta extensa exposição que hoje aqui nos apresentou. O Sr. Governador hoje veio aqui à Assembleia E, de certa forma, aquilo que nos disse é importante para os deputados, para os parlamentares, mas é muito importante para a opinião pública, dado que a exposição que nos foi apresentada contraria, de certa forma, uma visão pessimista que existe não só sobre a economia portuguesa, mas também sobre o setor financeiro em Portugal. E os números que apresentou aqui para o setor financeiro em Portugal são excelentes números, confesso. Até diria que são excessivamente bons, se fossem comparados, ou se forem comparados, de certa forma, com a sensibilidade que nós temos de outras áreas. Supostamente teríamos algum pessimismo, ou alguns teriam algum pessimismo sobre a questão da liquidez da economia, e aquilo que nos disse é que o rácio está em 107,2% em 1997. Há uma ligeira queda, 118,1 para 107, mas sempre superior e significativamente ao 100%. Portanto, a economia portuguesa, os mercados financeiros portugueses, não têm, felizmente, problemas de liquidez. Há uma visão de que as coisas não estão fáceis, de que há dificuldades, mas o crédito cresce 15,3%, o que é significativo. Com recurso a clientes 9,2%, o que significa que há, com recurso externo, o diferencial, portanto, cerca de 5,9%. Mas este crescimento do crédito, para a meu ver, e gostaria de ouvir o Sr. Governador sobre isto, se este crescimento do crédito é um crescimento que se direciona a dificuldades das empresas, não sei se o Sr. Governador poderá confirmar isto, ou se direciona ao facto de que a nossa economia está ainda a crescer e, pelo crescimento, existe investimento e este crédito é direcionado ao investimento. Não só em termos habitacionais, que, apesar de tudo, da redução continua a existir e a crescer, mas também ao setor produtivo. E digo isto e contrario, de certa forma, ali o pessimismo da senhora deputada Eufélia Moleiro, dado que, em boa verdade, sobre a economia, há uma tendência nos últimos anos de um contraciclo da evolução da economia portuguesa. Nós tínhamos a economia portuguesa em 2003 a decrescer 0,8% em Portugal e a crescer na zona euro 0,8%, isto é, empobrecíamos em Portugal, apesar de tudo, na zona euro aumentava 0,8%, em 2004 cresceu em Portugal 1,5%, na zona euro 2,1%, em 2005 cresceu na zona euro 1,6%, em Portugal 0,9%, em 2006 na zona euro 2,8%, em Portugal 1,3%, e em 2007 2,6% e cresce em Portugal 1,9%. E as previsões da Comissão é 1,7% na zona euro e 1,7% em Portugal. Portanto, convergência de previsões da Comissão para Portugal com a zona euro. Portanto, há de facto aqui, de certa forma, um contraciclo. Portugal, quando a Europa e a zona euro está a decrescer, Portugal, apesar de tudo, tem crescido e vai no sentido da convergência. Daí que eu gostaria de tentar compreender se entende que este crédito, este acréscimo de crédito, se relaciona também com a evolução positiva, que desejaríamos que fosse mais, obviamente, não está isso em causa, mas com a evolução positiva da economia portuguesa. Em todo caso, confesso que olho para as margens financeiras, embora o Sr. Governador nos dissesse que, sobretudo, isto não se deve à economia doméstica, à economia nacional, deve-se, sobretudo, à internacionalização, às outras economias, que não só a portuguesa e, sobretudo, às outras economias, há uma margem financeira com crescimento de 3,5%. É significativo, a meu ver. Os ativos totais crescerem 12,3% é relevante. E, pela primeira vez, fico a sensação, olho para as taxas de juro e vejo que os juros às empresas, que não sejam do setor financeiro, cresce de 2006 para 2007, 7,1% para 11,2%. Portanto, taxa de juros 7,1%, foi aquilo que eu entendi, não sei se percebi mal. Isso. há crescimento do crédito. Pronto, não sei se já estava, achava isto tão, tão grande que ia já... Ainda bem que percebi mal, Sr. Presidente, ainda bem que percebi mal. Porque era uma das perguntas óbvias que queria colocar, certo? Tudo bem. Em todo o caso, verifico que os juros relativamente à habitação têm um crescimento significativo. Passam de 4 para 4,8, mas isso significa, se bem fiz as contas, aqui rápidas, sem máquina, de um crescimento de 20%. O que é significativo. Por outro lado, também, nos juros às empresas, 4,9% para 5,8%, 18,4%. Bem sabemos que num contexto de crescimento do crédito, é evidente, e de certa forma, uma ligeira redução da liquidez, é normal que os custos existam, que estejam associados. Mas olho para as margens, já não para a margem financeira, para as comissões, e vejo que as comissões crescem 9,9%. Como a situação financeira, do setor financeiro, parece-me estar bom, eu faço-me uma pergunta óbvia, que ainda sinceramente, e antecipo-me um pouco ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que normalmente faz esta pergunta sempre, e eu antecipo-me a isso, é saber o seguinte. O setor financeiro paga muitos impostos, ou paga poucos impostos em Portugal, comparativamente com a Europa. Comparativamente com a Europa. Dado que a situação financeira parece-me uma situação financeira da banca e de todo o setor financeiro razoável, também é justo que os deputados comecem a compreender se, de facto, o tratamento fiscal é um tratamento de favor relativamente, evidentemente, aos outros setores de atividade. O Sr. Governador levantou-nos aqui um problema. Produtos e serviços financeiros, necessidade de regulação. Foi aquilo que eu percebi, necessidade de regulação. O que é que isto significa, Sr. Governador? Significa que é necessário legislação, aperfeiçoamento da existente ou a necessidade de uma entidade mais especializada para regular. Isto é, as entidades de supervisão existentes hoje, em particular o Banco de Portugal, entende que, enquanto instituição está em condições de, naturalmente, acompanhar a supervisão das entidades que atuam nestes produtos e serviços financeiros, ou é uma lacuna da legislação em função da evolução do mercado. Temos a evolução destes mercados e, portanto, é necessário aperfeiçoar a regulação. Gostaria que o Sr. Governador, por favor, nos explicasse um pouco esta questão. Depois houve um outro problema, e relaciono com o subprime nos Estados Unidos. E, a determinado momento da exposição que nos fez, falou-nos aqui nas irregularidades na originação das hipotecas. Eu confesso, Sr. Governador, nos puder explicar isto, agradeço. Porquê? Porque sabemos que em Portugal temos estado a assumir algumas alterações no setor do notariado, com polémica pública, como todos conhecemos. E a questão que eu quero colocar é se porventura esta questão das hipotecas e que me parece estas irregularidades se relacionam, e se assim eu entendi bem ou não, gostaria que explicasse, com o aspecto administrativo das próprias hipotecas, se porventura isto é uma questão de fundo e fundamental e se tem de existir uma atenção especial na questão das hipotecas do setor imobiliário também em Portugal. Ou se, bem pelo contrário, esta abertura que está a ser feita em nome da simplificação se poderá ou não, poder-se-á ou não transformar no futuro em consequências, também em Portugal, no setor imobiliário. Portanto, era uma questão, bem sei que fujo um pouco da especificidade do âmbito de intervenção do Banco de Portugal, mas em função do problema que foi levantado e que é referido relativamente aos Estados Unidos, penso que faz sentido colocar-lhe este problema. O Sr. Governador fez aqui uma intervenção que não abordou muito a questão da economia. Mas como o Sr. Deputado Ofélia Moleiro levantou o problema, é Ofélia ou Ofélia? Ofélia. Ofélia Moleiro levantou o problema, a Sra. Deputada está corrigida, Ofélia Moleiro levantou o problema Eu gostaria de perguntar ao Sr. Governador o seguinte. Eu penso que existe uma onda de pessimismo. Dá-me a sensação que existe uma onda de pessimismo em Portugal e que, de certa forma, a exposição que nos, que nos aqui hoje apresentou nos mercados financeiros, que não corresponde rigorosamente a esta realidade. Também a economia. Sabemos que a Europa e os Estados Unidos que cresceram em 2007 2,2%, a previsão para 2008 é 0,9% e para 2009 0,7%. Portanto, há de facto aqui algum pessimismo nos Estados Unidos, embora na Europa também a perspectiva seja de decréscimo. A questão que eu coloco, e já levantei-a no início, mas levantei-a no sentido de relacionar com a questão do crédito. A pergunta que eu faço ao Sr. Governador é se há de facto um contraciclo em Portugal, e este contraciclo manter-se-á no ano de 2008 e se perspectivará para 2009, ou bem pelo contrário, a situação que existe será mais mas se for, comprova o contraciclo, será mais de decréscimo da Europa e nós mantemos o mesmo nível de crescimento. O Sr. Governador do Banco de Portugal já reviu a sua própria projeção, ao contrário do que já foi dito, já fez uma revisão da projeção logo em janeiro, e portanto já há uma correção dessa projeção, e portanto aqui há uma referência clara de que nós iremos crescer, mas mais moderadamente, mas continuamos a crescer. E a Europa é que está em decréscimo. É evidente que o decréscimo da Europa penaliza naturalmente Portugal. Em todo o caso, as exportações portuguesas estão acima, têm estado acima das próprias previsões. O que comprova um pouco, a manterem-se, que nós estamos em contraciclo. Portanto, eu gostaria de saber se estamos em contraciclo e se esta onda de pessimismo é excessiva relativamente à realidade da economia portuguesa e à realidade do setor financeiro em Portugal. Por último, investimento. O Sr. Governador, em determinada altura, falou ali que o investimento estrangeiro, foi assim que eu entendi, que estava um pouco a diminuir. O investimento líquido, entre o que sai e o que entra, não? Havia um decréscimo, foi aqui que eu entendi. Em todo o caso, leio um relatório ainda recente e fala-me que o investimento nominal previsto para Portugal, e era o OCDE, se bem vi, aponta para 14,3%, o que é significativo. Sr. Governador, o investimento em Portugal, como em todo o resto do mundo, seria desejável que fosse maior. Mas é um problema sério neste momento e é o investimento que está a contribuir para que a economia não cresça tanto, ou o crescimento do investimento em Portugal? É um crescimento normal, atendendo à situação internacional e atendendo à própria economia portuguesa. E é um crescimento normal e acima, até, dos últimos anos, diria dos últimos 4, 5 anos da história portuguesa. E terminaria com esta questão, Sr. Governador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Carvalho, do CDS-PP. José Paulo Carvalho, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar, em meu nome pessoal e do CDS, a vinda do Sr. Governador do Banco de Portugal a esta comissão e agradecer a exposição que aqui nos fez e também a disponibilidade para responder às nossas perguntas. Eu ia fazer, digamos, uma abordagem sobre certos aspectos, aqui referidos, aliás, já pelos senhores deputados que intervieram antes de mim. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, porque a sessão também já vai longa. A verdade é que iria começar por comentar e dar alguns dados, digamos, a título de enquadramento para as perguntas que lhe vou colocar. O Sr. Primeiro-Ministro Defendo aqui um pouco, antes alguém defendeu a tese do Oásis, agora, de acordo com o Sr. Deputado Vítor Batista, temos a tese do contraciclo. Mas a verdade é que, a propósito dos múltiplos e absolutamente evidentes indicadores de grave crise internacional, das revisões em baixa, das previsões de crescimento das várias instituições nacionais e internacionais com essas competências, dos diversos alertas para o próprio agravamento do déficit ou dos riscos de agravamento do déficit, nomeadamente a partir de 2009, o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que não está minimamente preocupado, que até nem tem elementos quantitativos que imponham uma revisão das previsões, faz uma afirmação que é um pouco enigmática, que em 2009 o déficit não aumentará, porque isso seria contrário à nossa política, como se houvesse aqui alguma coisa que pudesse determinar desde já isso. E ainda mais, seguindo aliás um pouco, parece-me que o senhor deputado Vítor Batista vai um pouco nesta linha, o senhor Primeiro-Ministro vê e faz uma afirmação absolutamente surpreendente, que é quando é evidente aos olhos de todos que as previsões de crescimento são abaixo daquilo que era previsto, vê aqui uma oportunidade de convergência da economia portuguesa face à economia da zona euro. Portanto, como está tudo muito pior do que era previsto, nós vamos estar pior, mas não tão mal quanto isso. Mas há aqui portanto, há aqui uma oportunidade, diz-me o Sr. Primeiro-Ministro, é uma coisa boa, uma boa notícia para Portugal. Nós vamos retomar a convergência, como se de facto, digamos, o crescimento das economias da zona euro não fossem desde logo, por exemplo, as economias às quais se destinam a maior parte das nossas exportações, e se isso não tivesse influência na nossa economia. Mas, mas a verdade é que, precisamente sobre isto, gostava de colocar questões que vão desde os dados da crise internacional e a sua repercussão na economia portuguesa, o controle do déficit e também um pouco sobre a atividade económica. E a referir um aspecto que já foi referido, que tem, de facto, a crise do subprime. O Sr. Governador, na sua exposição, destacou a internacionalização do nosso sistema bancário e até os resultados que daí advieram para essa atividade. E, portanto, seguramente que os nossos bancos têm a participação nestes fundos que se desvalorizaram nitidamente face à crise do subprime. E aquilo que lhe gostava de perguntar é se tem ou não uma efetiva influência negativa desta crise nos bancos portugueses. Qual a dimensão previsível dessa mesma crise? E se prevê ou não uma degradação, digamos assim, do balanço dos bancos portugueses face a esta desvalorização dos fundos internacionais afetados pela crise do subprime. Por outro lado, e relativamente à perda de liquidez mais ou menos generalizada das instituições financeiras nos mercados internacionais, qual a repercussão que isto pode ter na atividade bancária portuguesa? E se tem ou não, estão ou não os bancos portugueses preparados para reagir? Ó, Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado respondia a tudo isto. Eu sei, mas é que eu não é assim que quero fazer as perguntas, desculpe lá. E, portanto, prefiro que seja o Sr. Governador a dar as respostas. Bom, por outro lado, qual a real influência na economia portuguesa de um conjunto de indicadores negativos a nível internacional? A crise do subprime já referido, a crise alimentar, que parece previsível, a crise inflacionista, o problema do preço do petróleo, e, digamos, até a própria perda de posição relativa de Portugal face aos demais países da zona euro. Tudo isto vai ou não vai ter influência real e direta no desempenho da economia portuguesa, em geral. Porque, na verdade, o Sr. Ministro das Finanças, sobre esta matéria, tem tido umas tomadas de posição que revelam digamos, alguma evolução, apesar de tudo, porque começou por dizer, aqui há uns meses, que esta crise era uma crise apenas de domínio financeiro e que, portanto, tinha um impacto reduzido e de muito pouca monta na atividade real da nossa economia, para agora, mais recentemente, já vi dizer, de forma mais prudente, que isto de facto poderá vir a alterar o ritmo das exportações. Eu não arriscaria fazer projeções sobre a evolução dessas exportações, diz mesmo até que eu estou preocupado, não ignoro que os desenvolvimentos poderão ter impacto na economia. Eu gostava que o Sr. Governador, evidentemente que não tem, sem lhe pedir que comente, porque não tem nem sequer a função, nem seria adequado pedir comentários sobre isto, mas a verdade é que pedia-lhe um comentário à situação e à real influência destes fatores no desempenho da nossa economia. Por outro lado, qual, por um lado, a influência e qual a real capacidade das nossas empresas para manterem níveis de exportação, nomeadamente para fora da zona euro, face a estes dados de crise internacional, fenómenos de inflação e também, digamos assim, ao peso relativo, ao aumento, à desvalorização do dólar face ao euro. Qual a real capacidade da economia portuguesa e das nossas empresas, fora da zona euro, para manter ou aumentar níveis de exportação. Por outro lado, relativamente à questão do déficit, mais propriamente dito, a verdade é esta. A nossa economia, há sinais claros de estar mais debilitada. As receitas, no início deste ano de 2008, estão a ser inferiores àquelas que estavam previstas no Orçamento de Estado. Os níveis de emprego não estão a aumentar. O número de insolvências de empresas portuguesas está a aumentar e, ainda que não declaradas, há de facto situações manifestas de insolvência no tecido empresarial português, ainda que não declarado judicialmente. Há cada vez maiores atrasos nos pagamentos e o chamado crédito mal parado. Portanto, isto são todos sintomas de economia debilitada. Ora bem, sabendo nós que o equilíbrio orçamental em Portugal se fez nos últimos anos essencialmente à custa do aumento da receita, que não à diminuição da despesa, porque o aumento da despesa nominalmente tem-se verificado sempre, e, portanto, a diminuição da despesa é proporcional face ao aumento da receita, como é que considera possível que realmente não haja um descontrolo do déficit em 2009? E se face a estas declarações que o Sr. Primeiro-Ministro tem feito? Aliás, um pouco contraditórias com aquelas que faz o próprio Sr. Presidente da República, se não era a altura de, eventualmente, ser elaborado e publicado um novo relatório Constâncio 2, à semelhança do que foi feito em 2005. Ou Constâncio 3, neste caso. Constâncio 3, perdão.
Eu acho que não terminaram
sem
Constâncio
4. Bom. Sr. Governador, de facto eram estas as questões que gostava de lhe colocar e desde já agradeço a sua disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador, queria começar por cumprimentar. Começo pela parte final da sua exposição. De facto, o Banco de Portugal, a função fundamental da existência e da ação do Banco de Portugal, se a memória não me engana, e se não estiver enganado, é a defesa dos depositantes. E, finalmente, ao fim de tanto tempo, temos finalmente uma intervenção, mais vale tarde que nunca, mas uma intervenção coordenada, articulada na defesa daquilo que eventualmente serão os interesses dos depositantes, através de uma intervenção clara ao nível comportamental. O Sr. Governador do Banco de Portugal já me conhece há muitos anos, eu também já o conheço há muitos anos, e sistematicamente ao longo dos anos eu tinha vindo a abordar esta questão. Recorda-se. E, portanto, é com alguma satisfação que, ao fim destes anos, haja uma ação articulada nesta vertente que eu considero fundamental. É verdade que ela é vocacionada para os contratos, fundamentalmente de habitação, mas não só, para a ação da publicidade, para alguma iliteracia financeira, para provocar uma melhoria da informação global, muito bem, mas eu creio que, isto naturalmente dependente de uma análise mais aprofundada da legislação que está a sair, portanto, naturalmente, sob reserva, daquilo que eu ouvi dizer, falta uma componente, na minha opinião, essencial do ponto de vista dos depositantes, que é a intervenção a nível da regulação dos custos, que é, aliás, uma matéria que nós temos vindo a tratar, o PCP e o Sr. Governador, nas sucessivas audições que temos tido aqui. Naturalmente, a posição do Governador do Banco de Portugal tem sido a de manter sempre... Isto é uma... Estamos numa situação de mercado e, portanto, nessa matéria nós não nos podemos intervir. Eu recordo que também o mesmo dizia o Sr. Governador do Banco de Portugal quando se tratava da questão dos arredondamentos. E hoje eles estão perfeitamente legislados. E confesso que tenho alguma tristeza, ao mesmo tempo que tenho alguma... satisfação por ver ao fim destes anos todos abordado um tema que devia ser fundamental, também tenho alguma tristeza constatar que no fundamental esta nova atuação regulamentar e normativa do Banco de Portugal não é devida à iniciativa própria do Banco de Portugal. Não é. É devida a uma intervenção externa ao Banco de Portugal que de uma forma sistemática, paulatina, enfim, foi criando dentro do próprio Banco de Portugal a consciência de que tinha que atuar também aqui. E esta, para mim, é, confesso-lhe, e digo-lhe isto muito frontalmente, com alguma tristeza, a constatação, menos bondosa, digamos assim, para uma situação que começa a entrar nos carris. Mas que, na minha opinião, eventualmente, poderá ainda não estar completamente dentro dos carris, porque eu confesso, Sr. Governador do Banco de Portugal, para mim, enquanto eu perceber que o Banco de Portugal se demite sob pretextos legais, sob pretextos de falta de legislação, não querendo tomar a iniciativa, mas se demite de intervir no mercado, enquanto houver em bancos portugueses, há alguns bancos que, para aqueles que têm uma conta média inferior a 1.000 euros por mês, penalizam-os com uma taxa, e aqueles que têm contas à ordem com uma média mensal superior a 1.000 euros por mês, não penaliza a gestão dessa conta. Eu acho isto absolutamente paradigmático do que é a injustiça e do que é a ausência de medidas normativas do Banco de Portugal, que também, ao nível da criação de taxas, devia intervir neste aspecto comportamental. Vai-me dizer que não pode, tal como me disse aqui há uns anos que também não podia nos arredondamentos, mas afinal podia. É um exemplo que eu vou buscar. Portanto, sobre este tema estamos conversados, sobre este tema vamos analisar a legislação, mas sobre este tema, duas notas simples. A primeira é que, no fundamental, a intervenção não foi de iniciativa do Banco de Portugal, mas é exógena e imposta exteriormente ao Banco de Portugal, nem que seja através da opinião pública. Segunda questão, parece-me que há uma matéria ao nível da regulação dos preços e dos limites. Não é da sua harmonização na fixação. Não vamos adulterar aquilo que eu digo. É ao nível da regulação e da criação de determinadas taxas e custos que ainda está por intervir neste momento. Esperemos que seja alvo de uma intervenção no futuro tão próximo quanto possível. Segunda questão. O Sr. Governador do Banco de Portugal referiu aqui 65 medidas, talvez foi este número, no âmbito do G7, sobre, melhoria do ambiente financeiro e das condições de funcionamento do funcionamento financeiro a nível europeu e mundial. E entre elas, chamou-me a atenção um conjunto de normas respeitantes à melhoria de informação sobre o funcionamento dos offshore. Muito bem, é razoável essa vontade, mas eu não me ocorre ter visto ali, nem ter visto referida, que nestas recomendações estivesse indiciada, eu não digo determinada, mas indiciada, pelo menos, uma progressiva eliminação destes instrumentos. Isto é, uma articulada desaparecimento destes instrumentos ao nível mundial, porque, como nós sabemos, podem ser mais ou menos melhor informados, mais ou menos transparentes, mas a verdade é que nenhum deles deixa de ser um centro, claro, de branqueamento de capitais ou um centro de risco financeiro. E, portanto, como tal, eu gostaria de, entre aquelas 65 medidas, ter percebido pelo menos um indício de que havia uma articulação neste sentido. Infelizmente, não há. E também me parece que nessas 65 recomendações, quer ao nível mundial do G7, quer depois no desenvolvimento nacional, se quiser, que isto está a ter e que está naturalmente a ter, há uma questão que também não vi tratada com suficiente profundidade, porventura esclarecerá depois, que é o nível da qualidade da auditação do sistema financeiro e da necessidade da separação clara e da independência clara e efetiva entre a função da auditação e a função de consultoria. E, portanto, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, se está ou não algo pensado, se vão ou não intervir sobre a necessidade de, no sistema financeiro, promover uma clara independência e separação efetiva a todos os níveis, quer ao nível nominal, quer ao nível empresarial, quer ao nível de custos imputados ao próprio sistema financeiro, entre aquilo que é a função da auditoria e aquela que é a função de consultoria. Gostava também de ouvir qualquer coisa sobre isto, comentar o Sr. Governador do Banco Portugal. Terceira questão. Hoje, pelos vistos, toda a gente está de acordo que as incidências e as consequências dos aspectos da crise financeira vão repercutir-se necessariamente na economia portuguesa. Aqui há, no início do ano, nem toda a gente estava de acordo. E alguns continuam renitentes até em admitir essa verdade insufismável e incontornável. Mas eu gostava de colocar aqui uma questão. Já coloquei um outro supervisor que veio cá há algum tempo. Gostava de ouvir a opinião do Banco de Portugal sobre aquilo que é a intervenção em socorro de, enfim, bancos, empresas americanas e não só, a intervenção dos chamados fundos soberanos. E, portanto, fundos associados a países, a nacionalidades concretas, asiáticas, árabes, etc., por aí fora. Até angolanos, para não ir mais longe. E, portanto, quando digo angolanos, digo também africanos. Mas, naturalmente, surgiu-me a zona Angola. E eu gostava de perceber qual era a sua opinião, enquanto governador, enquanto economista, enquanto quiser, sobre este fenómeno, como é que avalia este fenómeno, que é crescente, designadamente, nos Estados Unidos, como é que avalia a reação de alguns, enfim, opinion makers e até agentes financeiros que dizem que isto é perigoso, não é? Como é perigoso ao nível da determinação das estratégias empresariais e como é que avalia as suas possíveis consequências e como é que contrapõe a isto as regras do mercado livre. Portanto, onde é que chega e onde é que não chega, onde é que isto acaba e onde é que isto pode começar e quais são as suas consequências. Naturalmente, numa audição com o Governador do Banco de Portugal não pode deixar-se falar das perspectivas de crescimento. E agora gostava de abordar esta questão. Naturalmente, o senhor não é Ministro das Finanças, eu não lhe vou perguntar nada sobre impostos. ao contrário da expectativa ali do senhor deputado Vítor Batista. A questão é esta. Ontem, para espanto do país, o primeiro-ministro disse que era uma boa notícia a revisão em baixa das perspectivas de crescimento feitas pela Comissão Europeia. Claro que é evidente que nós ficamos a saber que para o primeiro-ministro e para o senhor deputado Vítor Batista, a União Europeia agora é a União Europeia do Euro. Isto é, a União Europeia não tem 27 países. Tem 15. A Inglaterra, por exemplo, nem sequer faz parte da União Europeia. Queremos nós lá saber da União da Inglaterra ou da Dinamarca. Nem queremos saber dessas ninharias. Portanto, por isso é uma boa notícia. Em 2009, presumivelmente, vamos estar uma décima acima da zona euro. Vejam lá. Mas escondendo aquilo que é importante, é que estamos há 9 anos e previsivelmente vamos terminar um ciclo de 9-10 anos a divergir todos os anos da média europeia. Incluindo 2009. 2008, seguramente, e 2009 incluído. Ao contrário da boa notícia do Sr. Primeiro-Ministro. Eu sei que a gente passou, como diz aqui o José Paulo Carvalho, passamos da teoria do Oásis 1 para a teoria do Oásis 2, 10 anos depois. Não, 16 anos ou 17 anos depois. E que, agora, por este andar, chegaremos a uma outra teoria qualquer do Oásis 3, meio aqui no deputado Vítor Batista. A questão é esta, a questão da convergência é uma questão muito grave. Mas eu gostava não de confrontar o Sr. Primeiro-Ministro com as suas próprias afirmações, porque não é este o lugar certo, é logo à tarde, mas o senhor com as suas próprias afirmações. Eu li em vários jornais, se calhar são, e por isso é que eu quero confrontar, se é verdade ou não, que na preparação da opinião pública para as suas revisões agora de maio, que também o senhor estava convicto de que, e vem em vários jornais, eu tenho aqui vários, e o título é o mesmo. Não sei se fez algum desmentido. Não, não fez. Portanto, o título é o mesmo. Também o Sr. Governador do Banco de Portugal afirma, no início deste mês, que as perspectivas, as suas, no quadro da revisão das perspectivas de crescimento, apontavam para uma convergência designadamente com a zona euro. Eu não sei se mantém essas previsões ou não. Nove de abril deste ano, Constâncio prevê que Portugal cresça acima da zona euro. O governador revê previsões de 2% em baixa, mas mantém otimismo moderado, e um otimismo é o que eu acabei de referir, suponho eu. E, portanto, a questão é a sua opinião sobre isto. Não interessa o que diz. Qual é a sua opinião sobre isso? Vai ou não vai Portugal, tem ou não tem dados e indicadores suficientes para crescer acima da zona euro e crescer acima da zona euro? Quando? Este ano, 2008, para o ano, 2009, enfim, se isto é sustentado ou não. Agora, a verdade é que também, o que me parece dizer sobre isto, é que não sei se o Governador do Banco de Portugal quer emitir opinião sobre esta matéria, mas acha o Governador do Banco de Portugal que é economicamente responsável, que dá sinais positivos para a economia, que dá sinais positivos para a generalidade do país, incluindo os consumidores, os agentes económicos, etc. Que num quadro em que os organismos internacionais fazem, ou já fizeram, ou estão a fazer, a revisão em baixa que se conhece. Num quadro em que, previsivelmente, o senhor vai fazer essa mesma revisão em baixa. Muito bem. Vai fazer. Que o governo se ache responsável, que o governo se resguarde, se dá sinais construtivos para a economia, o facto do governo se manter resguardado atrás daquelas frases ocas que tem sistematicamente usado nos últimos tempos. Já usou na semana passada, no debate que tivemos em plenário, a dizer que não tem elementos quantitativos para rever. Ontem ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro, estamos a ouvir os responsáveis todos do Governo nessa orientação, nessa vertente, nesse tabu. E a verdade é que, na minha opinião, não sei se é a sua, isto não dá sinais corretos para a economia nacional, para os agentes económicos, e é ou pode ser irresponsável e ter consequências nefastas. Finalmente, faço a constatação, queira o Governo ou não queira, que, de facto, a economia vai desacelerar, e vai desacelerar designadamente em primeiro lugar, vai continuar a divergir relativamente à Europa, vai desacelerar relativamente ao ano passado, etc., por aí fora. Construíram-se já alguns discursos, designadamente aquele que veio ontem da Comissão Europeia, que, atenção ao déficit, vai aumentar outra vez. E vai aumentar por causa da descida do IVA. Associando o presumível aumento do déficit em 2009 com a descida da taxa de 21% para 20% anunciada pelo Governo no IVA. E eu gostava de perceber qual era a sua opinião sobre esta matéria. Vamos lá ver. O Governo anuncia um déficit de 2,2% para este ano. Nesse 2,2% já está incorporada a diminuição da receita de 1 ponto percentual. A Comissão Europeia sabe, aceita a previsão para este ano de 2,2, como é que é legítimo, depois de aceitar a previsão de 2,2 de déficit para este ano, dizer que aquela descida de 21 para 20 pode ocasionar um aumento de déficit em 2009. É absolutamente contraditório. A questão é esta, é que na minha opinião o que a Comissão Europeia está a pretender é evitar uma possível, e possível do ponto de vista da sua acomodação no Pacto de Estabilidade, de uma descida suplementar dos impostos. Isto é que me parece que é o que está por trás desta afirmação da Comissão Europeia e eu gostava que comentasse esta questão. Simultaneamente, se quiser, ou paralelamente, àquilo que estão a fazer outros governos, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, a previsão de diminuição de crescimento é de 3,7 ou 3,8 para 2,pouco, ainda assim acima, claramente, Portugal. No entanto, o governo espanhol já anunciou medidas públicas ao nível do investimento público, medidas públicas ao nível da diminuição da carga fiscal, com um objetivo claro que é o objetivo de contrabalançar através do consumo interno, do consumo privado, da disponibilidade do rendimento das pessoas, a capacidade de compensar através do consumo privado, a possibilidade de contrariar a tendência de desaceleração. E eu gostava que o Governador do Banco de Portugal aproveitasse a sua vinda aqui para nos falar sobre, ou para dar a sua opinião sobre, as medidas que podem ser tomadas no domínio fiscal, no domínio do investimento, para contrariar esta desaceleração que naturalmente nos vai afetar, por mais que o Governo não queira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nório Novo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador do Banco de Portugal, agradeço a sua exposição. Esta sessão já tem quase 3 horas, de forma que eu irei diretamente às questões sem grandes comentários. Aliás, as duas primeiras já foram de alguma forma tratadas por outras intervenções, de forma que eu apresentá-las aí da forma mais crua e mais direta, estou certo que é melhor para todos. A primeira é esta. O Sr. Governador apareceu publicamente a dizer que era necessário rever em baixo as previsões para 2008 e dizendo claramente que a previsão era inferior à que o Governo tinha feito no passado. No entanto, uns dias depois dessa sua declaração, foi publicado um boletim do Banco de Portugal que não incluía nenhuma previsão. E eu quero fazer a seguinte pergunta, Sr. Governador. Estou convencido que o que nos apresentou e o fundamento para essa prudência pessimista na previsão o levará a estimar um intervalo anual de crescimento da economia europeia em 2008 entre 1,7 e 1,8, algo assim. E queria que me confirmasse se esse é o seu horizonte e a sua perspectiva hoje em dia. Segunda questão, efeito do subprime. O Sr. Governador indicou-nos aqui a contabilização das instituições internacionais para o efeito no mercado mundial do subprime na desvalorização de ativos e nos efeitos cumulativos diretos e indiretos. Queria que nos dissesse qual é o efeito no sistema financeiro português. O que é que, porque, aliás, já houve alguns bancos que o registaram e o anunciaram. Houve alguns fundos que sentiram a desvalorização de alguns ativos, mas, evidentemente, isso são informações muito parciais e muito localizadas, mas, enfim, tem todo o sentido no momento atual. A crise do subprime começou em agosto de 2007, enfim, prolongou-se ao longo de todo este inverno. Tem todo o sentido nós podermos ter uma visão exata da situação atual. E queria que nos dissesse isso. Até porque, Sr. Governador, entre parênteses, a questão da credibilidade dos fundos e da gestão financeira de aplicações deste tipo é extremamente importante. Não sei se reparou, mas a imprensa económica de hoje conta-nos uma história deliciosa de um prémio instituído por uma das maiores universidades portuguesas para aplicações de equipes diferentes em aplicações financeiras. E o prémio foi ganho por alunos de uma escola secundária, Júlio Dantas de Lagos, que bateram de longe os gestores dos fundos que são aplicados em Portugal. Portanto, porquê? Porque eles foram prudentes, imagine só. Não fizeram aplicações imaginadas, virtuais, mas não fizeram aplicações nos mercados financeiros, nem nos mercados de futuros, nem mercados de risco. Jogaram no PSI 20 em empresas que eles conheciam, explicando com uma candura deliciosa que mais vale apostar naquilo que eles sabem como é que se comporta, porque é relativamente mais seguro. E isto é uma lição magnífica sobre a imprudência nesse sentido. A terceira questão é também muito direta neste sentido. Senhor Governador, qual é atualmente o peso atual nos ativos financeiros portugueses dos capitais de empresas públicas angolanas? Registou-se um aumento significativo, nomeadamente no BCP, portanto, noutras operações, e eu queria que tivéssemos essa indicação. Qual é hoje o peso que têm estes investimentos do Estado angolano ou de empresas públicas angolanas, por muitas razões que vale a pena irmos conhecendo desde já e que no futuro terão ainda mais consequências. Quarta questão é sobre uma declaração que o Ministro das Finanças nos fez e que envolve o Banco de Portugal. Como o Sr. Governador se lembra, um jornal de referência noticiou dados do Fundo Monetário Internacional que tinham origem no Banco de Portugal a respeito de aplicações portuguesas em offshores. E trazia duas consequências importantes. A primeira é o volume de aplicações de capitais portugueses em offshores, 23 mil milhões de euros no total. A segunda, que mais importa, porque é aquilo com o qual confronta o Estado, é aplicações de dinheiros públicos, que diziam esses dados, andaria à volta dos 240 milhões de dólares. Perguntado sobre que entidades tinham feito esse investimento, durante várias semanas o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças não deram informação, até que há poucos dias atrás nos mandaram um texto escrito dizendo que o Banco de Portugal ainda não tinha apurado os dados para 2007, mas dando-nos a informação respeitando aos anos anteriores. Dizendo, no entanto, algo surpreendente, é que não estando apurados, encerradas as contas de 2007, já podia presumir que não houvesse dinheiros públicos de empresas públicas ou de entidades públicas aplicados em offshores agora, exceto 42 milhões de euros do Fundo de Capitalização da Segurança Social. Eu acho muito grave que o Fundo de Capitalização da Segurança Social possa fazer qualquer jogo financeiro que permita passar por fundos com aplicações em offshores. Sabemos que depois disso o Ministro da Segurança Social despachou que isso deveria deixar de ser possível, o que é uma forma de dar o braço a torcer, enfim, neste contexto. Oxalá deixe mesmo de ser possível. Mas eu queria lhe perguntar, Sr. Governador, quais são então as contas de 2007? É verdade ou não que, ao longo de 2007 e agora, 2008, abril de 2008, já não há dinheiros de setor público administrativo, de empresas públicas, de empresas com investimentos públicos, ou da Segurança Social, ou de outras entidades da gestão indireta do Estado, que estejam aplicados em offshores. estranharia que os dados de 2007 não estivessem ainda apuráveis em 30 de abril de 2008, mas enfim, o Sr. Governador me responderá a este respeito. A última questão é sobre o catálogo de novas regras de supervisão, que nos indicou que muitas delas estão ainda em estudo, estão em preparação, estão discutidas, são critérios, têm aplicações diferenciadas. Eu queria que me fizesse este exercício, Sr. Governador, e entenderá bem o significado que ele tem. O que é que a aplicação de cada uma destas regras modificaria na capacidade ou na intervenção e na responsabilidade do Banco de Portugal ao longo dos últimos anos na sua atuação sobre o sistema financeiro? Nomeadamente porque, como bem sabe, no caso do BCP, houve sucessivos veículos offshore que não teriam sido registados, disse-nos aqui no passado que alguns deles tinham mesmo sido ocultados. O que eu pretendo saber é, como exercício de fiabilidade destas novas regras, o que é que da sua aplicação resultaria na capacidade de fazer incluir nos balanços todos os riscos, nomeadamente de empresas deste tipo, porque é a forma de percebermos se, digamos, nas estratégias de fuga à responsabilidade da informação, estas medidas são suficientemente adequadas, são convenientes e são as necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. E para responder a este conjunto de questões, concedo a palavra ao Sr. Governador. Tenha a palavra, Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a todos os senhores deputados as perguntas que fizeram e que são todas pertinentes. E começando pela Sra. Deputada Ofélia Moleiro, diria o seguinte, referiu-se ao facto de o portal do cliente ser interessante na sua função pedagógica, mas no fundo haver também em Portugal um déficit de literacia informática e, portanto, isso não alcança toda a gente. É verdade, evidentemente, mas queria apenas recordar que, mesmo antes do portal, nós publicámos em documentos escritos, em chamados cadernos do Banco de Portugal, mais de uma dúzia de cadernos que distribuímos às centenas de milhares pelo sistema bancário, com perguntas e respostas sobre todos os produtos bancários e o que é que, enfim, dá alguns direitos. Enfim, só para dizer que não está só acessível pela internet. Já antes estava em forma escrita e essa função continuará a ser exercida. E outras formas de divulgação de aspectos que têm a ver com as características dos produtos bancários e os direitos dos clientes dos bancos. Essa ação, sob outras formas, escrita, seminários, colóquios, tudo isso continuará. E participação também em ações de formação que existam por diferentes entidades no país. Portanto, não é apenas, enfim, o portal do cliente que será o instrumento, ou que é o instrumento, para melhorar a literacia financeira. Quanto à competitividade externa, é o último relatório ou publicação do Fundo Monetário sobre esse problema. É verdade que nos últimos anos nós tínhamos perdido competitividade. 2006-2007 as exportações comportaram-se melhor, como sabe, houve algum ligeiro ganho de cotas de mercado e houve uma resposta mais positiva à evolução da procura mundial, mas Portugal continua a ter problemas estruturais de competitividade que é necessário resolver, estou de acordo com o que disse a senhora deputada. Quanto às finanças públicas e ao problema da consolidação orçamental, houve depois mais perguntas também sobre esse aspecto. Queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, sublinhar de novo a importância e o alcance da consolidação orçamental que existiu nos últimos 2 anos, que não tem paralelo na história do Pacto de Estabilidade. Portugal reduziu o déficit estrutural, isto é, excluindo todo o efeito das flutuações da atividade económica e todo e qualquer efeito de qualquer medida extraordinária, portanto um déficit estrutural corrigido de medidas extraordinárias, desceu em 2006 2,2 pontos percentuais do PIB e o ano passado 1 ponto percentual do PIB. Desceu, nomeadamente, de 5,6 em 2005 para 2,4 o ano passado. É um ajustamento estrutural enorme, enorme, enorme. E penso que nenhum economista ousaria prever que este ajustamento era possível de fazer em 2 anos, sem efeitos mais significativos no resto da economia. Esse ponto é importante. Enfim, atingimos um ano antes do que estava previsto no programa de estabilidade um déficit inferior a 3%, isto referindo-me ao déficit nominal, mas também estrutural, e este ajustamento é importante sublinhar que foi muito importante para o país que isto tivesse acontecido. E também não aconteceu apenas do lado da receita. É outro aspecto, digamos que os números que publicamos, ainda agora no boletim da primavera, são, enfim, a evidência disso. E, portanto, é verdade que há uma contribuição, e houve nestes 2 anos uma contribuição importante do aumento das receitas, mas houve também uma redução das despesas, e tudo isto em percentagem do PIB, porque quando estamos a falar do déficit, que era 5,6 e era 2,4, ou era 6,1 e foi 2,6 em termos nominais, estamos a falar de um déficit em percentagem do PIB, e portanto, quando falarmos da contribuição das receitas e das despesas para essa evolução do déficit, também temos que falar em percentagem do PIB, as duas coisas. O ano passado, as receitas totais orçamentais subiram 0,7 pontos percentuais do PIB e a despesa total diminuiu 0,6 pontos percentuais do PIB. E, portanto, houve um contributo, digamos, parecido, quer da evolução das receitas, quer da despesa, ambas em percentagem do PIB, porque é isso que é relevante para a evolução do déficit. Como dissemos no boletim da primavera, e eu disse em público também, mesmo antes do boletim ser publicado, nós sublinhámos bastante que a tarefa da consolidação orçamental não tinha terminado. E que existem muitas incertezas na atual situação em relação a isso. Temos mesmo, no boletim da primavera, uma caixa especial sobre as perspectivas orçamentais para o futuro, em que se explica que uma parte das medidas que estiveram por detrás desta redução tenham um efeito permanente sobre o nível das despesas ou das receitas, mas não dão contribuições adicionais para as variações em 2008 e 2009. E, portanto, outras coisas terão que acontecer. Algumas que estão previstas, mas cuja execução é difícil antecipar onde conduzirão. Há a própria incerteza resultante, e já lá irei, do crescimento da economia, que tem consequências sobre a evolução das receitas, evidentemente. Há incertezas quanto ao grau de aplicação de algumas das medidas que estão legisladas até sobre a administração pública. E, portanto, concluímos o boletim da primavera dizendo que a relevância quantitativa de todos estes fatores no seu conjunto está rodeada de incerteza, o que implica uma cuidadosa monitorização da evolução das finanças públicas ao longo do ano e a eventual adoção de medidas para garantir a indispensável convergência para o objetivo de médio prazo de um déficit estrutural de 0,5 ponto percentual em 2010. Isto é, estamos com um déficit nominal de 2,6, um déficit estrutural de 2,4 e teremos que passar, de acordo com os compromissos assumidos por todos os países membros, para 0,5 ponto percentual de déficit estrutural em 2010. Enquanto esse objetivo não for revisto, temos que o cumprir por todas as razões. E, portanto, o esforço de consolidação orçamental adicional é ainda significativo. Sobretudo, rodeado de incerteza no contexto da evolução da economia europeia e da economia portuguesa neste contexto. E nesse sentido, não deve haver, portanto, isto também permite responder desde já uma pergunta do deputado Adão Novo, no sentido de dizer que não há margem para medidas orçamentais expansionistas neste momento para compensar os efeitos de desaceleração do crescimento económico. A Espanha pode fazê-lo, porque a Espanha parte de um excedente de 2%. Mas peço desculpa. Mas a Espanha, que foi o exemplo que utilizou, parte de... O ponto não é haver déficit, porque pode ser o déficit mais pequeno e haver alguma margem para ter uma política expansionista. O problema é que nós temos um déficit de 2,4% em termos estruturais, temos o compromisso, como outros países, de atingir meio ponto em 2010, não é assim tão distante como isso, e temos, de acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que conseguir uma redução de pelo menos meio ponto percentual por ano no déficit estrutural. Estes são os compromissos. Que se Portugal não cumprir, verá as suas notações de rating piorar, pagará mais juros, as empresas portuguesas pagarão, tudo isso que é conhecido. E, portanto, não existe margem para medidas orçamentais expansionistas que contrariem este objetivo de acabar a consolidação orçamental. Por isso eu disse há tempos, há um mês ou um mês e tal, numa entrevista que dei num canal de televisão, que não havia margem para medidas expansionistas e, nomeadamente, considerava prematura qualquer redução de impostos que pudesse ser pensada. Por esta razão mesmo, que há ainda uma tarefa significativa e difícil no atual contexto para cumprir o resto do programa de consolidação que tem sido tão importante para restabelecer a credibilidade do país. E com a credibilidade vêm as taxas de juros, vêm, portanto, consequências palpáveis para os agentes económicos todos, não só para o Estado. E este é, portanto, o que mantenho. É preciso realmente ainda muito cuidado com o resto da consolidação orçamental, que não está, portanto, acabada, que não está garantida, para responder à questão que me colocou. Reconhecendo-se, embora, enfim, a enorme importância do que foi conseguido até agora. Eu poderia partir daqui até para todo o problema do crescimento, já que está relacionado com isto, e vários senhores deputados fizeram perguntas sobre isso. Nós publicámos em janeiro um conjunto de previsões que dava para a economia portuguesa um crescimento de 2%, que era já em si mesmo uma revisão em baixa da previsão anterior que tínhamos, que era de 2,2%. E os 2% na altura estavam de acordo com o que era a própria previsão da Comissão Europeia também, mas enfim, a nossa saiu primeiro. Muito bem. Pouco tempo depois disso, um mês e pouco depois disso, eu disse em público e repeti-o várias vezes posteriormente, que entendia que esses 2% já eram otimistas, face à evolução da situação. Como sabem, a partir de janeiro, a situação financeira internacional entrou numa terceira fase, que foi uma fase em que se tornou claro duas coisas. Primeiro, que havia um problema efetivo de desaceleração forte da economia real nos Estados Unidos, com forte probabilidade, para não dizer quase certeza, de uma recessão nos Estados Unidos. E isso refletiu-se imediatamente desde janeiro nas bolsas, que começaram a descer fortemente. Até aí o mercado de ações tinha aguentado na turbulência financeira, a partir daí começou a descer. E, portanto, essa terceira fase da situação internacional levou-me a dizer, pouco tempo depois da publicação da nossa previsão de janeiro, que, afinal, essa previsão estava ultrapassada pelos acontecimentos. E, portanto, iríamos certamente fazer uma revisão em baixa. Quando saiu a previsão, mais recentemente, a previsão do Fundo Monetário Internacional, de um crescimento para a área do euro de 1,4 e de, creio, 1,3 para Portugal, eu comentei em público e achava isso pessimista para 2008 e sublinho que só comentei as projeções do Fundo Monetário para 2008, não comentei as de 2009, e disse que para 2008 eram pessimistas, e portanto a nossa revisão em baixa iria ser qualquer coisa entre o 1,3 que o Fundo Monetário estava a dizer e os 2 que nós tínhamos dito em janeiro. Isto para responder... Não, não é entre o inverno e o verão. Isto é para apontar, no fundo, sem... Não, não tem tabu. O Banco de Portugal está, como sabe, o procedimento é este. Nós, neste momento, há um exercício em curso no Eurosistema. Todos os bancos centrais nacionais estão a produzir novas previsões que enviam para o BCE, que as agrega, e que depois há um efeito de feedback resultante dessa agregação. E, portanto, há várias rondas de interação para a produção das previsões que vão sair nos boletins económicos de junho. E é esse processo que está em curso e não está terminado. E, portanto, não posso falar em números concretos, faça um processo que está em curso. Disso o suficiente, porém, para se perceber que a nossa revisão em baixa ficaria num ponto intermédio entre o que era a previsão do FMI e o que era a previsão que tínhamos de 2%. Certamente, portanto, não muito distante do 1,7% que agora a Comissão acaba de publicar, mas que não confirmo que é esse o nosso número exatamente. Mas será algo intermédio entre um e outro, o que é dizer suficiente sobre aquilo que é a nossa e a minha avaliação. E disse isso em público várias vezes. Disse também numa das intervenções que 2008 é um ano que para a Europa e para nós beneficia de alguma inércia, isto é, a Europa estava com níveis de crescimento na última fase, no último trimestre do ano passado e, em parte, no primeiro trimestre deste ano, ainda razoáveis. E esse efeito, como se diz em inglês, de carry-over, influencia muito a taxa média de crescimento de 2008. E, por isso, a previsão do Fundo Monetário que a área do euro vai crescer 1,4 é muito difícil. Era preciso que houvesse uma recessão na parte final deste ano para a média do ano dar 1,4. Quanto partimos do efeito carry-over que já tem a área do euro e quanto parte da previsão que o primeiro trimestre vai ser razoável na área do euro este ano. E, portanto, é muito difícil que venha para valores inferiores. E nós também temos a mesma inércia. Também o quarto trimestre não foi mau, o primeiro trimestre é um bocadinho pior, mas, enfim, ainda será razoável em princípio. E, portanto, há um efeito que, em 2008, conduz a uma previsão que não pode atingir o pessimismo do Fundo Monetário Internacional. Mas será claramente uma revisão em baixa em relação aos 2% que nós publicámos em janeiro. Porque era obviamente impossível que Portugal ficasse imune à desaceleração internacional. Possível recessão americana, desaceleração económica europeia, tudo isso tem consequências sobre nós. Disse uma vez, e daí os títulos que referiu o Dr. Novo, nunca falando em otimismo, nunca falei em otimismo, será difícil falar em otimismo a propósito das minhas intervenções, em geral, porque os banqueiros centrais, os economistas para já, os economistas em geral, e os banqueiros centrais ainda mais, de facto não são profissionais de otimismo, realmente. A deformação profissional vai noutro sentido. Bom, mas disse realmente que em 2008, por causa desta inércia, e nomeadamente por causa da inércia do investimento, que em Portugal, no último trimestre e este ano, está ainda a crescer razoavelmente, Portugal poderia crescer marginalmente mais do que a área do euro este ano de 2008. E sublinho o 2008. E foi isso que eu disse. Deu uns títulos que pareciam de desbragado otimismo da minha parte. Mas, dito num contexto em que primeiro falei da desaceleração e da revisão em baixa. Portanto, enfim. Isto para dizer que a minha opinião é esta que acabei de dizer. Isto é, os dados apontam no sentido de termos uma desaceleração do crescimento para um valor que será... E relativamente à convergência, quando eu falei no marginalmente, é marginal e não dou grande importância a isso. Se nós que este ano crescemos mais 0,1 do que a área do euro, é crescer o mesmo, não estamos a falar de coisas que não são significativas, 0,1 não é significativo, portanto, e pode acontecer e pode não acontecer, podemos crescer o mesmo do que a área do euro. É um facto, é que é importante, porém, Sr. Deputado Honório Novo, sublinhar o seguinte. Evidentemente que estamos a falar todos de números de crescimento que não são entusiasmantes, estamos a falar de taxas inferiores a 2%. Mas é, apesar de tudo, significativo também e importante sublinhar que nós, desde 2006 e após um período de fraquíssimo desempenho, porque é bom referir que a nossa taxa média de crescimento anual da economia portuguesa entre 2000 e 2005 foi 0,6% ao ano. E depois, em 2006, tivemos 1,3, em 2007, 1,9, este ano, 1, qualquer coisa, a caminho dos dois. E, portanto, estamos numa recuperação que qualitativamente, não quantitativamente, mas qualitativamente acompanhou o ciclo europeu de recuperação também da economia europeia, e entramos numa dinâmica diferente. E isto, apesar do peso restritivo da consolidação orçamental, que retirou ao crescimento da economia, nesta fase, no curto prazo, cerca de 0,5% por ano. E apesar desse esforço de consolidação orçamental, a economia portuguesa entrou numa fase de recuperação consistente, moderada, insuficiente para as ambições de convergência real, obviamente, mas consistente, com dinâmica de exportações e de investimento que sustenta essa recuperação. É importante sublinhar isso porque é verdade, porque é verdadeiro. Eu tenho, como governador, enfim, há alguma dificuldade em compreender parte da polémica que existe em torno desta questão do crescimento, porque há em tudo isto elementos objetivos que deveriam fazer reduzir o alcance da polémica. Mas, enfim, a polémica é a própria, obviamente, da vida política. E o que eu disse aqui, porém, corresponde à visão, digamos, mais neutra, mais tecnocrática, se quiserem, destas coisas, que são as realidades. Isto é, Portugal está numa fase, num ciclo de recuperação consistente, moderada, acompanhando qualitativamente o ciclo de evolução da Europa e voltando a uma situação em que estaremos a crescer em torno da média europeia. Isso também é claro, são a realidade da zona euro, onde, obviamente, enfim, no nosso termo de comparação é mais relevante. Até porque, no resto, temos os países novos membros que beneficiam de um fenómeno de catching up com taxas de crescimento muito elevadas e, portanto, esse aspecto também é objetivo. Não, Portugal não podia aspirar, seria completamente utópico, devíamos ter taxas de 6% e 7% ao ano, como têm alguns desses países. Portanto, essa comparação também não é relevante, porque tem a sua especificidade. É mais relevante, de facto, compararmos com a área do euro, onde temos as economias mais maduras e desenvolvidas da Europa, para as quais queremos convergir, e não temos convergido, obviamente. E, portanto, objetivamente, esta é a minha visão sobre toda essa, problemática. O importante aqui também é outro aspecto, que é válido para a economia e é válido para o setor bancário, que é o seguinte. Esta evolução revela que, apesar dos nossos desequilíbrios e problemas estruturais que se mantêm, a fase de recuperação e de reação à turbulência internacional demonstra que Portugal não teve fatores específicos que tenham agravado a reação da economia portuguesa e do setor bancário a esta turbulência. Acompanhámos em todos os aspectos, na evolução bolsista dos bancos, no risco de crédito dos bancos portugueses, no crescimento da economia, acompanhámos perfeitamente a média europeia. Isto é, não houve fatores específicos negativos que tivessem levado em que em Portugal houvesse um impacto maior e mais negativo do que na área do euro desta turbulência internacional. E também é bom sublinhar esse aspecto porque revela a robustez e a capacidade de resistência da economia e do setor bancário a esta turbulência. E isso também deve ser devidamente sublinhado. Porventura, noutras fases anteriores, um país periférico, vulnerável como o nosso, teria tido uma reação mais negativa a um choque internacional do tipo como estamos a assistir. E seguramente que teríamos tido se nós estivéssemos na área do euro. Isso também é outro ponto a sublinhar. Porque se não estivéssemos na área do euro, os nossos desequilíbrios, e com moeda própria sujeita às pressões do mercado cambial, que levaria a ter que responder com taxas de juros mais altas, enfim, nem quero imaginar o que seria a nossa situação se não estivéssemos na área do euro. Portanto, estes pontos são também importantes de serem referidos. Sobre as reclamações e a importância das reclamações. Eu não desvalorizo, enfim, o número de reclamações que houve. Não é essa a minha ideia, no sentido que elas têm que ter uma resposta e têm tido uma resposta. Quis apenas, apesar de tudo, dar-lhe um sentido de escala em relação a tudo o que acontece no sistema. Não mais nada do que isso. Não é? É importante. As reclamações vão aumentar. Porque, como disse, agora com o portal, com o maior conhecimento das pessoas, é óbvio que tenderão a aumentar. As reclamações que nós seguimos são mais do que noutros países, porque, por exemplo, em Espanha, a legislação diz que o Banco de Espanha só aceita e segue as reclamações que não tenham sido resolvidas entre o cliente e o banco. E aqui, todas as que nós temos e que eu mencionei, 60% cerca de 40% são resolvidas entre o banco e o cliente ao longo de algumas semanas ou meses em que nós seguimos a reclamação. Bom, essas nunca viriam ao Banco Central se a legislação fosse igual à espanhola, não é? Para dar, digamos, um termo de comparação. De qualquer forma, não há na minha intervenção nenhuma ideia de desvalorizar a contribuição que as reclamações têm para a melhoria da qualidade dos serviços bancários. Que, apesar de tudo, devo dizer, enfim, todos sabem isso, os que viajam ou têm contactos com outros sistemas bancários, a qualidade do serviço do sistema bancário em Portugal é boa no contexto internacional e isso é reconhecido por muita gente. É boa em geral, claro que há problemas, há irregularidades, essas coisas todas existem. Enfim, bom, portanto, não será por causa da qualidade do serviço. Bom. Sobre o que disse a Sra. Deputada em relação aos fenómenos de vendas associadas, é bom distinguirmos o seguinte, porque é a distinção das próprias textos europeus. Não sei como é que é dizer isto em português, peço desculpa. Há uma diferença entre o conceito de tying e o conceito de bundling. Isto está explicado também no nosso relatório de supervisão comportamental. Aquilo que é verdadeiramente, digamos, inaceitável é o tying, ou seja, é quando uma instituição diz, bancária ou não bancária, diz, eu só vendo isto se também comprar isto. Isto é, para comprar uma coisa, tenho que comprar outra. Outra coisa é o bundling. O bundling é dizer assim, eu vendo-lhe tudo em separado, mas tenho aqui uns pacotes. Se comprar o pacote é um bocadinho mais barato, mas vendo-lhe tudo em separado se quiser. Não estou a fazer uma obrigatoriedade de ligação. Isto é o bundling, que é uma coisa diferente. E por vezes há, digamos, uma confusão na expressão genérica portuguesa, que não tem palavras específicas para fazer esta distinção, há por vezes uma confusão em relação a esse aspecto e queria sublinhar esse ponto. Quanto ao modelo de supervisão, que pergunta também fez o Sr. Deputado Vitor Batista, queria dizer muito brevemente, no fundo aquilo que já disse aqui de outras vezes, noutras audições. Eu penso que o modelo que temos tem funcionado bem. Isso mesmo foi reconhecido pelo Fundo Monetário Internacional no FESAP, que foi um exame muito completo da nossa situação, e é dito, e tem sido reforçada, desde a criação do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, a cooperação entre as entidades para não haver duplicações. Isso também se traduziu agora num protocolo muito extenso de colaboração entre, por exemplo, o Banco de Portugal e a CMVM, com uma definição clara da repartição da competência e da cooperação. Posso dizer que não há nenhuma peça legislativa sobre o setor financeiro que não seja apreciada no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Portanto, aquilo que está a ser preparado por outros aspectos é visto por todos. Há uma coordenação. Cada um mantém as suas competências legais, cada um mantém a sua capacidade de intervenção, mas há uma coordenação efetiva que é feita e isso tem funcionado bem reconhecidamente. Já agora, para antecipar uma resposta ao Sr. Deputado Louçã, alterações de regulação que estão agora a ser consideradas a nível internacional e nacional, se já existissem ou aquelas que foram introduzidas, se teria dado algo de diferente no caso BCP? Não teria. Porque, evidentemente, o que está em causa, como aqui expliquei noutra audição, noutro contexto, já com a regulação que então existia, a informação sobre os offshores em causa deveria ter vindo, por mais que uma vez, e não veio. Portanto, digamos que não é uma alteração de legislação ou de regulação que resolveria só por si um problema desse tipo. E, portanto, obviamente continuamos, como todos os supervisores em todos os países, com o problema de não podermos ver todas as transações, todas as operações, ou descobrir coisas que, no fundo, não se encontram disponíveis nos próprios documentos que nos são exibidos. É impossível ver tudo, realmente. E não há nenhuma alteração de regulação que resolva esse problema. E, enfim, há muita documentação sobre casos em muitos países de questões deste tipo. Bom, portanto, quanto ao modelo de supervisão, já aqui de outras vezes expus até mais longamente a fundamentação para o modelo que temos. Quanto às previsões já falei e penso que cobri as perguntas da senhora deputada Ofélia Moleiro, aproveitando para também referenciar outras de outros senhores deputados. Os números sobre o setor financeiro, como disse o Sr. Deputado Eduardo Batista, de facto, para 2007, revelam uma robustez ainda do setor, embora com alguns fatores de deterioração, nomeadamente no rácio de capital e na situação de liquidez. Sem ser nada de preocupante, mas desde já uma ligeira deterioração, que continua em 2008, ou seja, os três bancos que publicaram resultados do primeiro trimestre revelam essa desaceleração, ou seja, a situação de turbulência financeira tem e terá consequências sobre o setor bancário. Em vários planos, o setor bancário tinha muito pouca exposição a fenómenos de subprime ou aparentados. E, portanto, as perdas que houve nisso são negligenciáveis no conjunto, enfim, das contas dos bancos, escassos milhões. Enfim, no contexto, não é material. E não é por isso que os resultados dos bancos se deterioraram. Mas isso não quer dizer que não sofram os efeitos da crise. Boa parte da desaceleração dos lucros, por exemplo, dos bancos neste primeiro trimestre, vão estar relacionados com a desvalorização, ou melhor, a descida de cotações no mercado de ações. Os bancos têm ações. E, portanto, a queda dos mercados no sistema de market-to-market leva a reconhecer perdas. E, portanto, os bancos reconhecendo perdas vão ter os lucros, alguns até a diminuir, neste primeiro trimestre, já houve um que publicou, menos 22% que o ano passado, e essencialmente por causa do mercado de ações. E das ações que detinha, que se depreciaram. E, portanto, um risco importante para o nosso sistema bancário, associado a esta turbulência financeira, tem a ver com o risco ações, que se reflete diretamente não só no balanço dos bancos, mas também se reflete através dos fundos de pensões. O sistema bancário tem fundos de pensões próprios, esses fundos de pensões também aplicam em ações, uns mais, outros menos, consoante, enfim, os princípios de gestão de cada um, e aí também poderá acontecer que, no final do ano, os bancos tenham que fazer contribuições extraordinárias para os fundos de pensões para manter a cobertura das responsabilidades, como terão que fazer. Portanto, o risco de ações é um risco importante no atual contexto. Há também o risco de funding, de financiamento. Tem havido vários mercados que constituíam fonte de financiamento para o nosso sistema bancário e outros sistemas bancários europeus que têm estado sem liquidez, sem operações. Felizmente estão a começar a abrir. Nos últimos dias, enfim, é público, o BCP fez uma operação de obrigações hipotecárias e que colocou no mercado. Esse mercado esteve fechado em novembro, dezembro e tem vindo a abrir muito, muito devagar, digamos assim. Há uma longa fila de bancos que querem fazer emissões de covered bonds, que é a expressão mais genérica, que não é apenas de hipotecas, é todo e qualquer ativo que sirva de garantia específica aos títulos emitidos. Bom, e o Banco Espírito Santo fez ontem uma colocação de uma operação de títulos não securitizados, isto é, emissão de risco Espírito Santo sem qualquer associação a ativos específicos, portanto não era uma obrigação hipotecária ou cover, seja por que for, é o próprio risco da instituição a emitir um título de dívida normal, regular, que é também um mercado que estava difícil e não estava acessível, mas ontem, portanto, essa operação concretizou-se. Portanto, começa a haver alguns sinais de alguma melhoria em vários segmentos de financiamento para os bancos, em geral, e, portanto, também para os portugueses. Mas esse risco permanece. O mercado da titularização, que no passado tem sido uma fonte importante, que tem permitido aos bancos expandir os seus balanços, na medida em que originam operações de crédito, mas depois vendem essas operações de crédito através de operações de titularização, esse mercado da pura titularização está completamente inexistente. E não se sabe se vai abrir até ao fim deste ano. E, portanto, há dificuldades em vários segmentos dos mercados financeiros para financiar a expansão dos bancos. Bom, é um risco. As coisas estão aparentemente a melhorar neste momento, por aquilo que acabo de citar, mas é um risco. Por alguma razão, os bancos portugueses e europeus, na resposta aos bancos centrais nacionais do Eurosistema, sobre as condições de dação de crédito, disseram todos, vamos apertar as condições. Não só em termos de taxas, de spreads, mas em termos de quantidades. Essa é a resposta que desde o final do ano passado os bancos europeus e os portugueses têm dado face a estes riscos de financiamento. Porque, nomeadamente, os nossos e outros países, se a expansão do ativo dos bancos tivesse que ser igual à expansão dos recursos que captam dos clientes no seu território, bom, a expansão seria muito inferior. Portanto, há um risco de funding. E há risco de crédito. A economia vai desacelerar. Portanto, mais risco de incumprimento, como é evidente num contexto de desaceleração económica. E, portanto, o sistema bancário defronta este ano e no próximo vários riscos que não tinha até ao ano passado. Isso afetará, obviamente, o desempenho do nosso sistema, como de outros. Mas, mais uma vez, é importante sublinhar, todos os indicadores do mercado de ações, do mercado do risco de crédito, etc., mostram que não há nenhuma apreciação especificamente negativa em relação ao nosso sistema bancário. Temos seguido perfeitamente os índices da média europeia nessa matéria, como mostrei aqui. E esse ponto é importante, obviamente, em relação ao nosso sistema bancário. O acréscimo do crédito até agora, como referiu, significa que a economia tem estado a crescer. Viu-se ali, em 2005, o crédito a empresas não financeiras subiu 5 e tal. Depois subiu 7 e depois subiu 11,2 e em fevereiro estava a subir 13%. Ainda em fevereiro. Portanto, esse aumento do crédito a empresas significa precisamente esta fase de recuperação do investimento e de recuperação da economia. Está ali manifestada na evolução do crédito, como referiu. Vamos ver agora o resto do ano. Mas até agora, essa inércia tem estado presente e é essa inércia que defende a taxa média de crescimento deste ano, em 2008. Porque eu também penso, tal como se reflete nas projeções da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional, que para a Europa, 2009 poderá ser, em termos de crescimento médio anual, pior do que 2008. Porque 2008 beneficia desta inércia. Os Estados Unidos terão, por hipótese, uma recessão na primeira parte do ano. A Europa não. Continuará a crescer e terá os efeitos desta evolução toda na economia real mais para o final do ano, com efeitos sobre 2009, evidentemente. Bom, estou-me a alongar nas respostas, mas as perguntas eram interessantes e motivadoras, como se vê. Sobre se intervenções diretas no mercado imobiliário, enfim, como te referiu, não é propriamente função do Banco de Portugal ou do supervisor financeiro, portanto não comentaria esse ponto. Bom, perguntas do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, penso que fui respondendo, como esta parte toda sobre a desaceleração económica, previsões, questão orçamental, penso que ficaram cobertas. O Sr. Deputado Honório Novo, defesa dos depositantes. Bom, porque é que, agora tenho que parar mais um bocadinho também, mas também será breve, porque é que no século XIX se inventaram bancos centrais? inventaram-se bancos centrais para defender os depositantes. Porém, no século XIX e grande parte do século XX, ninguém pensava em proteção do consumidor, que é uma coisa diferente. A proteção dos depositantes no contexto da supervisão bancária tem a ver, historicamente, consolidadamente, com a chamada supervisão prudencial, que era a função primordial dos bancos centrais, dos supervisores e do Banco de Portugal. Isto é, garantir a segurança dos depósitos. Isto é, garantir que não há corridas aos bancos e que as pessoas não perdem as suas poupanças. Essa é a função essencial que levou à criação de bancos centrais e de supervisão bancária. É garantir a segurança das poupanças. E quando se refere, enfim, eu aqui na literatura, que o interesse público dominante que o supervisor bancário tem que defender é o interesse do depositante, e não do acionista, do depositante, é no sentido da supervisão prudencial. Garantir que os bancos têm situação de solvabilidade e de liquidez para satisfazer os depósitos e não haver perda de um euro dos respectivos depositantes. E essa era e foi sempre a função essencial do Banco de Portugal. É evidente que as coisas evoluem historicamente, toda a dimensão da proteção do consumidor foi ganhando maior importância e, naturalmente, foi-se dando aos supervisores bancários responsabilidades também na área daquilo a que agora em Portugal se passou a chamar supervisão comportamental e que em inglês se chama Supervision of the Conduct of Business. Bom, e que tem a ver com os aspectos mais micro da relação com os clientes bancários e enquanto consumidores de produtos e serviços bancários, não em relação à segurança dos seus depósitos. Bom, essa responsabilidade dessa supervisão não existia na legislação, havia alguns elementos, mas não havia, agora passou a existir, e portanto o Banco de Portugal está a começar a desempenhá-la, até começou antes de propriamente ter saído, não, certamente. Mas certamente, também digo, nessa matéria, como na que vou comentar a seguir, que infelizmente eu não lhe posso estar a contar o que são as relações entre o Banco de Portugal e os governos, nessas matérias, quem é que toma a iniciativa do quê? E quando? Isso não lhe posso falar. Nesta matéria, portanto, esta evolução, enfim, em suma, não lhe vou dizer quem é que puxou por isto ou não puxou. Tal como em relação a outras coisas que injustamente disse, que o Banco de Portugal não fez e depois foi não sei quem, enfim, que teve que fazer. Bom, sobre outros aspectos, arredondamentos e outros, quero dizer o seguinte, que essas matérias não podiam, em termos legais, ser tratadas por um mero aviso ou instrução do Banco de Portugal. Portanto, teve que ser um decreto-lei, sem dúvida. E também lhe posso dizer, mas não lhe posso dizer mais do que isso, que em todos os decretos-leis, e não são muitos, porque ao contrário também do que insinuou, há muita regulamentação desses aspectos que já existiam antes do ano passado. E nesses que mencionou, que no fundo são os arredondamentos e a data-valor, em todos estes decretos, o Banco de Portugal participou, quer nos decretos originais, quer nas emendas que tiveram posteriormente. E, portanto, não, mas o que insinuou foi que, de alguma forma, isso tinha sido imposto exogenamente, etc. Bem, isso aí, eu não entro no spin. O Banco de Portugal não faz spin. Eu não faço spin. E, portanto, o que estou a ver é que o Sr. Deputado Honório Novo acredita muito facilmente no spin mediático. Mas, como digo, estou impossibilitado de lhe dar pormenores sobre os detalhes de toda esta matéria. O que interessa é que há decretos-leis, seguidos de avisos, instruções e cartas circulares interpretativas do Banco, no sentido rigoroso da aplicação desta legislação, como constam de slides que eu não pude descrever, mas que serão distribuídos portanto, aos senhores deputados. Bom, quanto à regulação de custos ou de taxas, bom, aí teremos certamente opiniões diferentes, depende dos pormenores, mas a verdade é que vivemos num contexto de economia de mercado e de iniciativa privada em que há concorrência no setor bancário, como se revela a evolução da margem financeira, apesar do aumento das taxas de juros e do aumento dos volumes de crédito. À concorrência e ela trata de muitas das coisas que referiu.
Quanto a offshores e àquilo que neste momento está, digamos, recomendado pelo Financial Stability Forum, pelo G7, bom, são recomendações. Não há o anúncio de qualquer nova regulação dessa matéria. Tal como também não há anúncio de qualquer regulação sobre o conflito de interesses que existe em auditores e em agências de rating com as funções de consultoria que ambas instituições também não. Há um apelo nestas recomendações a que os respectivos setores, agências de rating e auditores, se autorregulem para evitar o conflito de interesses. Mas, realmente, não há mais do que isso. No caso, nomeadamente, de agências de rating, se não houver alteração, de facto, de comportamentos e até de organização, eu pessoalmente penso que se justifica a regulação, mas enfim, não vou discutir em relação a todos estes casos, porque isso seria outra sessão, o que é que eu acho que devia acontecer em relação a cada um destes aspectos. Limitei-me foi a veicular, porque penso que era uma informação útil para os senhores deputados, o que é mais relevante naquilo que internacionalmente neste momento está a ser esboçado, sem grandes comentários apreciativos sobre se eu acho que é suficiente ou insuficiente, ou se outras coisas eram necessárias. Em termos globais, acho que é insuficiente, mas, enfim, não vou entrar em pormenores. Fundos soberanos. Bom, fundos soberanos são um facto da vida real. Numa fase da evolução do mundo, em que há uma redistribuição de poder, claramente, no mundo. Muitos países em desenvolvimento emergiram, têm excedentes, têm poder, e vão exercê-lo. E, obviamente, que há uma grande dose de hipocrisia da parte de alguns agentes nos países desenvolvidos, que sempre defenderam a maior liberdade, maior, lembrem-se do AMI, iniciativa da OCDE, a maior liberdade para os países desenvolvidos investirem nos países em desenvolvimento, as liberdades todas mesmo, enfim, o AMI que foi chumbado, não é? como se recordarão, pela França. Fundamentalmente, e agora pretender que o fluxo contrário, enfim, é muito problemático. É claro que há certas regras e princípios, mas que são muito gerais, que eu acho que é saudável que existam em relação ao comportamento de grandes investidores, sejam eles quais forem, nos dois sentidos, e portanto, se houver códigos de conduta voluntários publicados pelo Fundo Monetário ou pela OCDE, enfim, há trabalhos em curso nessa matéria, de que a Comissão Europeia também se fez eco, tudo isso acho que é útil, porque são coisas que não são impeditivas dos fluxos, mas, enfim, colocam algumas boas práticas de transparência e informação sobre as participações que têm, como é que evoluem, tudo isso é útil que seja conhecido e deve ser conhecido. Isto, portanto, dá-lhe alguma ideia sobre que, muito genericamente, eu penso sobre isso. Esta é uma realidade inevitável do novo mundo em que entramos, de facto. Há, de uma forma definitiva, uma redistribuição de poder económico no mundo e reflete isso, e pronto. Penso que as outras perguntas já respondi. Senhor Deputado Louçan, finalmente, também já a parte das previsões respondi, os efeitos subprime também. O peso dos investimentos de empresas públicas angolanas. Bom, só posso dizer alguma coisa sobre o setor bancário, não sobre o resto. Aí havia, de facto, uma participação no BCP, da Sonangol, de 4,9%, que agora subirá no contexto do aumento de capital, mas ainda não é conhecido o número final, não é? Portanto, enfim, veremos o que é que resulta no contexto deste aumento de capital. E existe agora, portanto, existem também a operar em Portugal, existe um, e vai agora existir outro em maio, na próxima semana, duas pequenas instituições bancárias de capitais angolanos, mas são duas instituições de pequena dimensão. E para não, que não vão atuar no retalho, na banca de retalho em Portugal, em princípio, pelo menos de acordo com os planos iniciais anunciados. Não? Bom, e é isto, portanto, o que existe.
Quanto aos offshores e aplicações em offshores, bom, a informação que nós tínhamos, a informação que nós tínhamos e que fornecemos ao Banco, à Fundo Monetário Internacional, tem a ver com aplicações em títulos, exclusivamente. Por exemplo, não abrange depósitos. Isso, não temos informação sobre isso. Portanto, aplicações em títulos. Infelizmente, não sei dizer se temos o número final de 2007. Não tenho, sinceramente, enfim, para dizer-lhe bilateralmente, enfim, se isso já estiver disponível e divulgável, porque, no fundo, nós enviámos ao Fundo Monetário, também podemos publicar aqui, dado que o Fundo Monetário depois os publica, mas confesso que não sei responder se já enviámos o número de 2007 para o Fundo Monetário. É? Só em outubro, diz-me aqui o Dr. Paulo Amorim, que enviaremos para o Fundo, o número de 2007. Bom, portanto, é isso. O resto, demos. E sobre isso, não temos informação sobre se há depósitos. E também é bom também sublinhar o seguinte. Algumas destas aplicações, nomeadamente entidades públicas, resultaram não de atos explícitos das direções dessas entidades de ter títulos emitidos por entidades offshore, mas resultaram do facto de terem entregue a gestão de uma parte das suas carteiras a gestores outsourcing, como é normal nestes casos, que depois compraram títulos nos mercados secundários. Portanto, enfim, em suma. Também, para não... Sim. Não estava mais segura necessariamente, eu vou-lhe dizer, porque algumas dessas aplicações são, por exemplo, o seguinte. São obrigações de bancos internacionais, enfim, que não estão para falir, portanto, são seguros, digamos assim, mas que, por razões fiscais, que são aquelas que levam à existência dos famosos offshores, esses bancos, alguns dos mais conhecidos bancos europeus e portugueses, emitem títulos de dívida através de veículos que criam em offshore. Eu não vou entrar agora, enfim, nos detalhes todos do debate, porque acho que não me compete, mas, apesar de tudo, chamaria a atenção para uma distinção que eu acho que é relevante, se quiser ser considerada, entre o que é fazer aplicações em offshores, no sentido de pôr dinheiro em offshores, depósitos ou outras coisas, e o que é comprar títulos nos mercados financeiros de instituições que, por acaso, os emitiram através de um offshore. São coisas, a meu ver, diferentes. Quer no risco, quer na natureza da própria operação. Eu chamava a atenção apenas para essa distinção. Não quero participar propriamente no debate com adjetivações. A verdade é que, num mundo ideal, os offshores não deviam existir. Não. Mas existem, e ninguém conseguirá acabar com eles. E boa parte dos títulos que circulam nos mercados financeiros são emitidos a partir de offshores. E, portanto, quem tem que fazer aplicações, tem que constituir carteiras, etc., é difícil andar a evitar, em pormenor, não compro nenhum título que tenha sido emitido a partir de um offshore. Não é pôr lá o dinheiro no offshore, é comprar um título que foi emitido, um título por hipótese, de uma instituição, enfim, mais respeitável possível, mas que foi emitido por um veículo que está localizado num offshore. Portanto, são coisas diferentes, mas, enfim, compreendo que hoje em Portugal, por razões que eu compreendo, a palavra offshore tem uma carga emocional muito grande e eu não vou contra isso, não quero, portanto, entrar nessa polémica. E penso que respondi, creio, praticamente a todas as questões que me foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Governador, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças. Ainda há uma questão que o Sr. Deputado Honório Novo quer colocar?
Quero perguntar o que é que vocês acham.
Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Não, é um pontório. O Sr. Presidente não tem nada a ver com o Sr. Governador. Quero registar e lamentar, da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar do PCP, que esta audição não tenha sido transmitida para a RTV.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio também já manifestei o meu pesar por isso se ter verificado. A informação que recebi é que não foi transmitido pelo canal Parlamento porque a Sra. Ministra da Educação ia hoje ser ouvida na Comissão de Ética e o canal Parlamento o canal Parlamento fez essa opção, mas naturalmente que eu subscrevo e comungo também da sua...
Podia ser gravado.
Sim, sim. Comungo da sua preocupação. Sr. Deputado Vítor Batista.
Sr. Presidente, é só um comentário e não uma pergunta, porque se falou aqui muito nas projeções e eu penso que também valerá a pena falar nas projeções que têm sido feitas nos anos anteriores. E eu fiz aqui rapidamente uma recolha e, por exemplo, as projeções do Governo feitas em junho de 2005, o crescimento era 0,8, terminou com 0,9. Para 2006, as projeções do Governo em junho de 2005 eram 1,4%, terminou com 1,3. Curiosamente, o Fundo Monetário Internacional tinha feito uma projeção de 1,2 em setembro de 2005. As projeções do Governo para 2007 foram de 1,8 em dezembro de 2005. Curiosamente, em abril de 2006, o Fundo Monetário Internacional fez a projeção de 1,2% e foi 1,9% do crescimento. Afinal, quem é que se tem aproximado das projeções e quem é que isto tem acertado?
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Governador, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, permita-me que agradeça a sua presença aqui, a exposição que fez, a disponibilidade que teve para responder a esta litania de questões colocadas pelos deputados, e digo-lhe, uma vez mais, que é sempre um prazer tê-lo aqui na Comissão de Finanças e, naturalmente, que o espero rever a breve trecho. Muito obrigado, Sr. Governador. E vou-me despedir, Sr. Governador, pedir aos seus deputados que não se assentassem da sala, porque a reunião ainda não terminou. Há dois ou três pontos que eu creio que em 5 minutos encerramos, para não estar a marcar novamente...